Boa noite a todos, cumprimento os senhores vereadores, cumprimento as senhoras vereadoras, cumprimento a você, cidadão Jorense, que está presente aqui no plenário das deliberações, e também cumprimento a você, cidadão Jorense, que estará nos acompanhando a partir desse momento, através da nossa rede social, o YouTube, Câmara Municipal de Juara, e também pelo Facebook, Câmara Juara. E cumprimento a você, cidadão Jorense, que estará nos acompanhando, que esta sessão será retransmitida na íntegra amanhã, através da Rádio Tucunaré, a partir das 20 horas. Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade juarense, declaro aberta a 33ª sessão ordinária do segundo período legislativo da 10ª legislatura. Comunico aos senhores vereadores e vereadoras que a Bíblia encontra sobre a mesa para quem dela queira fazer uso. Vereadora Sandy.
Bom, boa noite a todos. Que bom ver a nossa casa cheia nessa noite. Quero fazer um agradecimento especial ao meu pai, que está aqui presente, meu irmão, meu marido. Muito obrigada. Meu sogro também, cheio de gente, né? Cheio dos meus parentes. E também a toda a comunidade indígena, que também está aqui conosco, para prestigiar a Dineva, que vai receber uma moção nessa noite. Eu vou ler aqui o texto de Romanos, versículo 8, do 27 ao 30. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a este também glorificou. Amém.
Agradeço a vereadora Sandy. Nesse momento eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas na ata da sessão anterior.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, está aprovada. Pequeno expediente. Entendimento ao artigo 138 da resolução 123/2011. Passo às mãos do primeiro secretário para leitura o processo 588/2022, referente ao e-mail do deputado Eduardo Botelho.
Processo 588 de 2022, interessado deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Assunto, encaminhando o convite para participar da sessão solene de posse do governador Mauro Mendes e do vice-governador Otaviano Pivetta, a realizar-se no dia 1º de janeiro de 2023, às 17 horas, na Assembleia Legislativa.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura, o processo 596/2022, referente ao ofício 001-UB-2022.
Processo número 596 de 2022, interessado Valfreu Gil Holanda de Moraes, presidente do Partido União Brasil. Assunto, ofício 01 de 2022, informando que a partir dessa data, o Partido União Brasil 44 indica o vereador Wellington Martins para ser líder do partido nessa casa.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do pequeno expediente. Atendimento ao parágrafo 3º do artigo 138, todos os vereadores, caso tenham indicações ou preposições ou outras solicitações, terão um prazo improrrogável de 3 minutos para proceder à sua leitura e ou justificativa. Primeiro vereador, vereadora Sandy.
Bom, mais uma vez, boa noite. Quero também agradecer a presença dos alunos da minha escola de líderes que estão aqui nesta noite. Nesse momento aqui, nós estamos no pequeno expediente. Cada vereador que se inscreveu tem 3 minutos para falar. Essa regra está prevista no regimento interno dessa casa, no artigo 138, parágrafo 3º. O regimento interno da Câmara foi aprovado em 2011 e possui 213 artigos. Ele está aqui na minha mão. Ele é a principal legislação da Câmara. Todas as regras para nossa atuação estão nele. No dia 1º de 1 de 2021, estes 9 vereadores fizeram o compromisso público de cumprir o regimento interno dessa casa. No entanto, nós verificamos na última sessão que, infelizmente, o regimento interno foi descumprido. De última hora, pois não estava na pauta, foi incluído para leitura em plenário um requerimento para protocolo da chapa Juara Acima de Todos, composta pelos vereadores Wellington Martins, Eduardo do Box, Léo Boy e vereadora Marta Del Piaz. Eu entendo que todos são livres para se organizarem, formarem chapas e concorrerem à eleição. Ocorre que após uma observação mais atenta desse protocolo, nós verificamos que o mesmo havia sido recibado à caneta pelo presidente dessa casa, ao invés de ser devidamente protocolado na Secretaria da Câmara, como manda o regimento. Segundo o artigo 14 do Regimento Interno, os protocolos de chapa devem ser feitos na Secretaria da Câmara, 5 dias úteis antes da eleição. Ocorre que a chapa Juara Acima de Todos perdeu o prazo de protocolo e resolveu dar um jeito para concorrer à eleição. Nosso sistema de protocolos da Câmara não consta nenhum protocolo eletrônico da chapa Juara Acima de Todos. Além disso, não faz sentido o presidente receber o protocolo à mão de um documento que ele mesmo assinou e que é interessado, além de não ser sua atribuição receber protocolos de chapas. Os protocolos de entrada na Câmara são registrados dessa maneira. Eu gostaria que o Ed desse um zoom aqui, se possível. Dessa maneira aqui. Sai um adesivinho com código de barras, data, horário e o número do protocolo. De posse dessas informações, nós entramos com um mandado de segurança, com um pedido liminar no Tribunal de Justiça, pedindo a suspensão da participação da chapa Juara Acima de Todos na eleição da mesa diretora, o que foi acatado pela juíza, e por isso nós pedimos que nesta noite essa decisão seja cumprida integralmente. Obrigada.
Próximo vereador escrito, vereador Zé Galvão.
A palavra, presidente.
O vereador dispensou a palavra. Próximo vereador escrito, vereador Luciano Oliveto.
Boa noite a todos os presentes. Quero cumprimentar o ex-vereador Pedro Mota, que se faz presente aqui hoje. Quero cumprimentar uma importante liderança sindical de Juara, Isaac Pintor, e quero cumprimentar também o cacique Dionísio, que se faz presente hoje. No encerramento dessa sessão, eu irei entregar, junto com os meus colegas vereadores, uma moção de aplauso para a nossa amiga Dineva Caiabi, pelo fato dela ter ido no Egito representar a Confederação dos Povos Indígenas, num importante evento que foi a COP27, que discutiu diversos assuntos de relevância internacional com a participação de 200 países. Quero pedir à Secretaria Legislativa dessa Casa que eu, enquanto primeiro secretário, que seja comunicado em ata que na 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 10ª legislatura, em 12 de dezembro de 2022, eu fiz a leitura de um documento denominado Requerimento da Chapa Juara Acima de Todos, de autoria dos vereadores Wellington Martins, vereador Valdir Leandro Cavicchioli e vereador Eduardo Zimmermann e Marta Del Piaz, a qual não estava em pauta, não tinha número de processo e também não tinha número de protocolo, em desconformidade com o regimento interno dessa casa.
Próximo vereador escrito, vereadora doutora Mônica Costa.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui a doutora Lindamir, a doutora Josi, que está aí, e a todos que estão aqui hoje. Bom, a nossa colega vereadora Sandy e o nosso colega vereador Oliveto já deixou claro aí a questão do protocolo da nossa chapa. Então agora eu quero aproveitar aqui no pequeno expediente para poder fazer uma indicação. Estou fazendo uma indicação aqui hoje, junto aí com o prefeito, onde eu estive na última vez que eu fui em Cuiabá, com o secretário, comentando referente ao calcário. Todas as vezes que a gente conseguiu calcário aqui, via Secretaria da Agricultura Familiar, a gente sempre tem dificuldade para transportar esse calcário, porque o governo ele dá o calcário, mas a gente tem que pagar aí o transporte. E nessa última reunião que eu participei, a CEAF me falou o seguinte: Mônica, conversa com o prefeito, conversa com o pessoal da Secretaria de Transporte, que é o consórcio de transporte, que é City Vale, para eles fazerem uma parceria, que eles fazem a indicação aqui para nós de um caminhão para transportar o calcário, que nós compramos esse caminhão e destinamos aí para o município, para a agricultura familiar, para estar transportando e facilitando essa entrega de calcário. Então, a minha indicação hoje é para o Executivo, também junto ao desenvolvimento do Vale do Arinos, que é o consórcio de transporte, para estar fazendo aí esse convênio junto com a CEAF, para a gente adquirir um caminhão para o transporte de calcário. E nas considerações finais, eu vou estar trazendo aqui todo o levantamento, né, durante esses 2 anos, como vereadora, de todos os recursos que eu trouxe até hoje e as articulações que eu fiz com os deputados federais e senadores. Boa noite.
Próximo vereador escrito, vereadora Marta da Piazza.
Boa noite a todos os presentes, boa noite àqueles que nos assistem pelas redes sociais, YouTube, Facebook, também aqueles que nos ouvirão amanhã pela Rádio Tucunaré. Nessa noite eu gostaria de colocar à sociedade juarense que eu tenho cobrado muito a questão da regulamentação do nosso trânsito, né? Nós sabemos que a nossa avenida ela passou por remodelação e nós temos aí inúmeros incidentes que poderiam ser evitados se nós tivéssemos a ação de um órgão municipal de trânsito, o agente municipal, ou quem sabe, né, um convênio aí com a Polícia Militar. Eu recebi 4 ofícios de respostas do chefe do DIMUTRAN, senhor Maurício Cordeiro. Um dos ofícios eu cobrei sobre a regulamentação do estacionamento nas escolas. Nós sabemos que os ônibus escolares provocam tumulto na saída das escolas, então seria interessante que eles demarcassem essa área para a gente evitar incidentes com as nossas crianças. Cobrei também a sinalização dos locais de carros e motos, porque o que a gente tem visto são motos estacionadas em todos os lugares, carros estacionados com metade do automóvel na via. É importante que o executivo sinalize isso. E a resposta do DIMUTRAN é que a gente precisa ter o agente aí municipal de trânsito ou convênio com a Polícia Militar. Também cobrei a identificação do estacionamento para crianças que tenham transtorno do espectro autista. Nós temos uma lei municipal que regulamenta isso. E, de fato, isso foi feito com uma vaga aqui próximo ao Banco do Brasil. Mas eu tenho cobrado muito do Executivo para que faça, que tome uma atitude, porque a gente tem que evitar os acidentes. E o que a gente tem visto, infelizmente, não é propício para a segurança da população juarense. É importante que a gente regulamente, que a gente fiscalize e que a gente também multe, né? Porque quem é habilitado sabe das suas responsabilidades para com o trânsito e para com as pessoas, né? Boa noite, muito obrigada.
Próximo vereador, vereador Arnaldo Marquito.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, colega vereador. Boa noite, população presente. Senhor presidente, gostaria de que a secretaria fizesse um ofício para a Secretaria de Cidade, informar esse vereador quantas lâmpadas foi trocada esse mês no nosso município, devido já pedir por várias vezes alguns pedidos. Faz 15 dias que eu pedi e algumas pessoas me ligou e falou que até esse exato momento não foi trocada essas lâmpadas. Então a gente tem essa preocupação porque todo mês é descontado da população a iluminação pública. Então a população tem o direito de ter, sim, o mais rápido possível a troca das lâmpadas quando queimar. Também gostaria, mais uma vez, cobrar do prefeito municipal, através do ofício, sobre a limpeza do córrego da nossa cidade. Esse ano, Zé Galvão, o prefeito esqueceu a limpeza dentro da nossa cidade. Se andar em todos os bairros, todos os córregos estão tudo cheio de mato e os bairros estão todos abandonados. Então, o prefeito se preocupou com a avenida e esqueceu os bairros. Quem quiser pode andar nos bairros que vocês vão ver o que eu estou falando. Também gostaria que a Secretaria de Sacado fizesse um ofício para a Secretaria de Cidade e outro para a SEDUC, referindo à limpeza na escola, do pátio da escola Oscar Soares. Está uma vergonha, você passa pelo centro ali, somente na calçada, está aquele capim, quais 2 metros de altura no centro da nossa cidade precisa urgente também ser limpado. Só isso, obrigado.
Pronto, vereador. Escrito, vereador Wellington Martins.
Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, população que nos ouve, nos assiste através das redes sociais, população aqui presente, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, comunidade indígena, obrigado pela presença. Senhor presidente, gostaria aqui de me solidarizar à família do nosso amigo Cuna, lá em Águas Claras, que hoje, na madrugada de hoje, perdemos um grande amigo, o seu sobrinho Rodrigo, morador aqui, cria de Juara, mas está morando agora em Alta Floresta. Infelizmente, nessa madrugada sofreu um infarto e veio a falecer no município de Alta Floresta. Eu gostaria aqui de solidarizar a família, desejar meus sentimentos a todos eles. Rodrigo, um grande companheiro, é tio do neto meu, a irmã dele é mãe do meu neto, e a gente fica muito triste, aqui está distante, e que Deus abençoe a família toda em Alta Floresta e a família deles aqui em Águas Claras. Senhor presidente, assim como a vereadora Sandy disse, o vereador Luciano também se posicionou, a gente fica muito triste, muito indignado de ver certas situações quando se diz referente ao regulamento interno. Certas partes dos nossos trabalhos, o regimento interno serve, precisa ser cumprido, por outras não. A senhora, como advogada e leitura bastante das constituições, ao longo do nosso período, 2 anos de trabalho, sempre deu entrada de projetos nessa casa, seja dos executivos, seja dos legislativos, protocolado na mão do presidente. Nunca foi questionado. Acho até bastante interessante, 2 advogadas, mais 1 professor, na mesma chapa, questionar o regimento interno nessa altura do campeonato. A única coisa que a gente queria é fazer parte do processo. E, de repente, com esse processo, fazer a união da casa que vocês destruíram. Vocês montaram uma chapa sem chamar 4 vereadores para conversar, para de repente participar, pelo menos dar alguma opinião. Simplesmente vocês se fecharam e fizeram essa chapa e acharam que todo mundo tinha que engolir. Não tenho nada contra ninguém. Sempre tivemos bom posicionamento aqui nessa casa. Às vezes divergências políticas, né, Mônica? Mas não atrito um com o outro. E vocês simplesmente fecharam essa chapa sem comunicar a ninguém desses 4 vereadores para que de repente pudéssemos unir e fazer uma só, e de repente com a própria vereadora Sandy como presidente. Infelizmente fomos largados de lado, não nos deram a oportunidade. E o que nós pedia, com a nossa chapa sendo protocolada devidamente, sim, pelo presidente da casa, Léo Boy, que ele tem a prerrogativa de assinar pela Câmara 24 horas... Ele assina pela casa durante 24 horas, não só quando está aqui em plenário. Ele é o presidente do Legislativo. E a gente fica muito triste, porque pediram a impugnação da nossa chapa, a juíza deferiu a favor da suspensão, não da impugnação. Hoje é o último dia de sessão ordinária, o presidente tem que cumprir realmente o regimento, fazer a eleição da mesa hoje, e com certeza a gente tem aí, ela deu 10 dias para que a gente possa apresentar algumas respostas referente a essa situação, e vamos apresentar a resposta. E de mediante ao entendimento do judiciário, vamos ver que tomadas de atitudes vamos fazer. A gente fica muito indignado, sem precisão. A única coisa que a gente queria realmente é participar do pleito. Inclusive, estávamos perdidos, senhor presidente. Nós era 4 contra 5, teoricamente estávamos perdidos. Não tinha motivo nenhum dessa chapa pedir nossa impugnação. Eles eram 5 agora. Se os 5 não se confia entre si, aí já não é comigo. Então a gente fica sem entender o motivo lógico para esse pedido de impugnação, que regimento interno desse endividamento não cabe, porque sempre usou o presidente. Quantas vezes o presidente colocou na pauta aqui na nossa frente, nós autorizando projetos a ser votados no mesmo dia? Não foi uma nem duas. E está registrado nas imagens da Câmara, em todas as sessões. Várias sessões o presidente pediu a nossa autorização para colocar assunto em pauta e nós permitimos. Então, esse justificativo não combina. Vocês foram eleitos, todos nós foram eleitos por parte da população. E parte da população, de repente, não está satisfeito com essa mesa, e mesmo a gente perdendo, mas a gente precisava fazer parte da disputa desse pleito. Obrigado, uma boa noite.
Não havendo mais matéria nem vereadores inscritos no pequeno expediente, passamos ao grande expediente. E o grande expediente, em entendimento ao artigo 139 da resolução 123 de 2011, que nesse momento eu passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 592-2022, referente ao projeto de lei complementar 007-2022.
Processo 592-2022, interessada à Prefeitura Municipal de Juara. Assunto, projeto de lei complementar número 7-2022, que altera os dispositivos da lei complementar 77-2010, que dispõe sobre o IPTU e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 584-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 033-2022.
Processo 584-2022, interessado vereador Heraldo Marquito. Assunto, projeto de lei do Legislativo 33-2022, que dispõe sobre a denominação da estrada no município de Juara e da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 590-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 034-2022.
Processo 590-2022, interessada vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 34-2022, que institui a campanha municipal de prevenção e combate ao suicídio.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 591-2022, referente ao projeto de decreto legislativo 033-2022.
Processo 591-2022, interessado vereador Léo Boy. Assunto, projeto de decreto legislativo número 33-2022, que concede título honorífico de cidadão juarense da outras providências.
Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 589-2022, referente à moção de aplausos 012-2022.
Processo 589-2022, interessada vereadora Marta Dalpiaz. Assunto, moção de aplauso número 12-2022 aos organizadores do primeiro Raid de Juara Passeio Cicloturístico ocorrido no dia 4 de dezembro de 2022 no município de Juara.
Terminada a leitura, passamos aos vereadores inscritos no livro do Grande Expediente. Vereadora Sandy.
Bom, hoje está dando entrada aqui nessa casa um projeto de lei de minha autoria que foi feito juntamente com os alunos da segunda edição da Escola de Líderes, que é um programa do meu mandato. Nós fizemos a primeira edição no ano passado e esse ano fizemos novamente. E eu gostaria de ler para vocês aqui a justificativa desse projeto. Temos a honra de, pela presente, submeter a apreciação dos componentes deste egrégio colégio legislativo o projeto de lei do Legislativo número 34 de 2022, que institui a campanha municipal de prevenção ao combate e suicídio. A vereadora Sandy criou o programa de mandato Escola de Líderes com o objetivo de formar novos líderes políticos e estimular a participação popular na política. Das 23 pessoas que se inscreveram para participar da segunda edição da Escola de Líderes, 10 foram selecionadas. São elas: Ana Paula Barbosa, Ângela Vitória Alves da Silva, Carlos Eduardo Santos Matos, Felipe de Almeida Pinto, Carla Cristiane Constantino, Lindamir Macedo de Paiva, Luiz Fernando Alves da Silva, Maria Irene de Souza e Silva, Valdemir Lima Santana e Vander Galvão. Durante os dias 8, 9 e 10 de novembro de 2022, esses alunos tiveram 6 horas de aulas teóricas com os seguintes temas e palestrantes: noções básicas de orçamento público e processo legislativo, como são criadas as leis, com o Dr. Gabriel Lucas; partidos políticos e processos de candidatura, com o Dr. Michel Graça; executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público, entenda a função de cada um deles, com o promotor de justiça, Dr. Herbert Dias Ferreira; como ser um cidadão político atuante, participativo e fiscalizador, com o jornalista Bill Luiz; campanha política, por onde e quando começar, comigo, vereadora Sandy e advogada; marketing político, com a doutora Nereia Garcia. Para a conclusão do curso, os alunos foram desafiados a apresentarem projetos de leis relevantes para o município e acompanhar a execução do mesmo. Em reunião, decidiram apresentar projeto de lei relacionado ao combate e prevenção ao suicídio em Juara, tendo em vista que durante este ano tivemos um grande aumento nos casos de suicídio em nosso município, o que tem preocupado toda a sociedade. É de se esperar que esses números aumentem ainda mais velozmente, levando em conta com as consequências da pandemia do Covid-19. Desse modo, essa proposição tem como objetivo conscientizar a população durante todos os meses do ano acerca da prevenção e combate ao suicídio no município de Juara. Importante dizer que o suicídio pode ser prevenido. Trata-se de realidade preocupante que tem suas causas em uma complexa rede de fatores, o que dispensa, portanto, generalizações e respeito aos seus fatores de risco. Sabe-se, entretanto, que abordar o tema de maneira responsável e serena afasta de estigmas, contribui para a sua prevenção. Então, nós aproveitamos a nossa escola de líderes para apresentarmos juntos esse projeto de lei que vai contribuir aí com o combate ao suicídio no nosso município, que a gente vê que vem, infelizmente, aumentando. Esse ano tivemos 9 casos de suicídio aqui, vários outros casos de automutilação e muitas coisas que não vêm à tona, que não vêm à mídia, fora as tentativas, né? Então, acredito que vai ser extremamente importante para o nosso município, além de estimularmos a participação cidadã na política, que é o que nós estamos fazendo aqui na Escola de Líderes. Obrigada.
Não vendo mais vereadores inscritos no livro do Grande Expediente, passamos à ordem do dia. E a ordem do dia é atendimento ao artigo 140, 149 e 150 da Resolução 123 de 2011. Neste momento, eu solicito ao segundo secretário a conferência das assinaturas no livro de presença.
9 assinaturas, senhor presidente.
Portanto, a quórum. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 592-2022, referente ao projeto de lei complementar 007-2022.
Processo 592-2022, interessado à Prefeitura Municipal de Juara, assunto Projeto de Lei Complementar 7 de 2022, que altera dispositivos da Lei Complementar 77 de 2010, que dispõe sobre o IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana do Município de Juara.
Essa informação à população de Juara, nós estamos fazendo a transmissão ao vivo, no Facebook e no YouTube. No YouTube está passando corretamente, o Facebook está travando um pouquinho, é isso? Só alertar, então, que o problema é a internet mesmo, está travando. Parece que resolveu o problema? Está subindo. Informa, senhores vereadores, que em atendimento ao ofício 1122, de 2022, do Executivo Municipal, mesmo está solicitando o regime de urgência do projeto de lei complementar 007-2022. Vereadora... atendendo, então, o pedido, né, do regime de urgência do prefeito, nós estamos colocando, então, está em única discussão o regime de urgência do projeto de lei complementar 007-2022.
Senhor presidente, nós já tivemos uma pré-conversa com alguns vereadores sobre esse projeto de lei. Ele nos foi apresentado pelo secretário de Finanças, senhor Zé Roberto. Nós sabemos que o município realizou um estudo aí da nossa planta genérica e a nossa forma de cálculo do IPTU vai ser modificada. Na reunião que alguns vereadores estiveram presentes, ficou meio que implícito para todos os colegas que nós temos necessidade de fazer audiência pública para apresentar para a sociedade juarense quais serão as modificações aí no cálculo do IPTU. Num primeiro momento ficou bem visível para a gente que o IPTU vai baixar para algumas pessoas, né, principalmente para aqueles que não são atendidos pela infraestrutura considerada básica, e vai, claro, subir para outros contribuintes. É claro que nós sabemos que esse é um assunto delicado, é preciso apresentar para a sociedade as modificações que vão ser feitas, e como nós estamos aqui na última sessão ordinária de 2022, só voltaremos aos trabalhos em fevereiro de 2023, nós sabemos que, aprovado o regime de urgência, nós teremos aí um tempo em fevereiro para trabalhar essa questão. É importante dizer também que quando a gente fala em tributação, nós temos aí a noventena que tem que ser respeitada. E o IPTU tem que ser gerado, né, num prazo aí que a população possa pagar, tendo um parcelamento mínimo. Então, eu não, nem vou defender aqui o regime de urgência, eu acho que cada vereador vai saber conduzir o seu voto, e eu acho aí que nós precisamos, em primeira mão, apresentar para a sociedade quais as modificações que vão ser realizadas aí na cobrança do IPTU. É importante frisar também que essa é uma cobrança incessante dessa Casa de Leis, para que a gente modificasse as formas de cobrança do IPTU, porque em Juara nós temos injustiças sendo cometidas, alguns pagam menos, outros pagam mais, e a gente sabe que a realidade tem que ser revisada, sim. E é isso que a Prefeitura fez, por recomendação do Tribunal de Contas, inclusive. Né?
Discussão, vereador Huerta.
Senhor presidente, muito bem explanado pela vereadora Marta. Esse regime de urgência é muito importante, Marta, para que volte, logo que nós voltar aos trabalhos, as comissões possam trabalhar incansavelmente em cima desse projeto, tendo em vista que essa é a planta genérica que tanto nós cobramos para ser executada nesse município, que está muito atrasado. Está aí o Diógenes, que mexe com construção civil, né, Diógenes? Compra e venda, quantos transtornos que está dando no cartório de primeiro ofício. E a gente precisava dessa planta genérica regularizada o mais rápido possível. E para que não haja um impacto muito grande em cima dos IPTU para a população de Juara, a gente precisa aprovar essa redução de alíquota do IPTU, essas explanações que foi passada para nós aqui já na Câmara. Então a gente precisa que o regime de urgência simplesmente seja para que a gente possa dar celeridade assim que voltar aos trabalhos.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Na realidade, eu fui um dos que participei dessa reunião e ficou combinado que ia ter a audiência pública para estar com a população. Então, é injusto fazer um trem desse sem audiência pública. Favorece um, favorece. Mas lá na frente vai ter um que não vai gostar. Então, faça a audiência pública, que é o que ficou combinado nessa reunião. Então, eu vou pela audiência pública.
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Para que todos entendam, o regime de urgência ele diminui o tempo de análise de cada comissão para 5 dias úteis. E se nós aprovarmos o regime de urgência, ao invés de ter 10 dias úteis para avaliar, nós teremos 5 dias úteis. E nós teremos que fazer audiência pública sobre esse projeto. E só para a gente chamar todas as entidades que devem participar, convocar a população para estar presente, em 5 dias úteis a gente não vai conseguir. Então, eu vou contra o regime de urgência, porque um projeto desse, dessa magnitude, extremamente importante para o nosso município, que nós já aguardamos há tantos anos, vamos aprovar ele correndo a troco de quê? Qual a finalidade de aprovar correndo? Nenhuma. Então eu não vou aprovar o regime de urgência.
Quanto do questão, vereador Marquito?
Bem claro, né? Alguns projetos polêmicos só vêm no final de sessão, nas pressas, e engraçado, né? Se essas coisas só vêm, tipo, vai na pressão. A gente está vendo Natal, final de semana, Ano Novo, na outra semana. Então, a gente precisa aprovar para que regime de urgência? A gente tem que, o prefeito tem que mandar esse projeto mais antes para cá, já cansei de falar aqui, porque eu não sei, parece que ele segura o projeto lá e manda na última sessão um projeto desse, uma polêmica, que nem a vereadora Sandy mesmo falou, tem que fazer audiência pública. Como que eu vou convocar o povo, sendo que final de semana é Natal e no outro é Ano Novo? Brincadeira, né? Então espero que o prefeito, próxima sessão, mande esses projetos polêmicos antes, para a gente ter tempo de trabalhar e estar ajudando ele para poder liberar esses projetos também.
Antes de passar continuar a discussão, só para brilhantar mais e para nós, porque teremos inclusive 2 sessões, que eu vou estar convocando os senhores vereadores para uma extraordinária, porque a nossa última sessão ordinária e a pauta está um pouco extensa, inclusive que o orçamento foi liberado para nós hoje, a comissão acho que às 17 horas. Esse projeto, de fato, nós temos cobrado ele do Executivo desde gestões anteriores. O vereador Pedro Mota está aí, o vereador Hélio Castão está aí, parece que eu tinha visto ele aí. Todos os vereadores da legislatura passada têm cobrado, até porque o próprio Tribunal de Contas tem cobrado referente à planta genérica aqui. Embora, o que eu quero brilhantar para o senhor é o seguinte: temos que fazer a audiência pública, é fato. Porque pelo que nós observamos rapidamente, foi passado para nós semana passada, nós temos aí em média de 5 mil e poucas residências que vão reduzir bem o valor do IPTU, mas nós temos umas 7 mil residências que vai manter ou aumentar um pouquinho mais o valor do IPTU. Então, assim, esse projeto ele vem atender o anseio que nós precisamos, que o poder público precisa. Agora, nós temos que passar, Jorge, para a sociedade. Nós estamos mexendo aqui na planta genérica. Nós temos aqui disparidade. Quando a gente fala de disparidade, os senhores, a sociedade, está vendo e observando os vereadores falar em disparidade, é o seguinte, nós temos uma residência, não discriminando ninguém, nós temos uma residência aqui no loteamento, por exemplo, Santa Cruz, aqui indo para o lado da Crivale, que a gente sabe que a cidade vai se progredir, vai crescer muito mais para lá, ou nós temos uma residência no Jardim Itália, ou aqui próximo ao centro da cidade, e temos uma lá no Porto Seguro, lá no Portal das Flores, que a gente sabe que o valor do terreno é um pouco mais barato, e a gente paga, o cidadão paga o mesmo valor do imposto. É porque eu tenho uma casa lá que ela vale isso, aqui ela também vale aquilo, e eu pago o mesmo valor. Então aqui está dizendo assim, ó, o terreno no setor X, aqui no centro ele vai ter uma avaliação, e lá ele vai ter outra avaliação. Embora a sua residência, o seu material, conforme vai predominar o cadastro dela, vai ser outro. Então é por isso que isso aqui é importante, sim, ser passado para a sociedade. Você, cidadão juarense, vai ter que acompanhar o seu cadastro imobiliário lá na prefeitura, porque se sua casa não tiver ótima, vai ser um valor maior, se ela tiver média ou regular, vai ser um valor menor. E com isso vai se aumentar o valor do imposto para algumas pessoas, como eu disse aqui. Por exemplo, o metro quadrado aqui no centro da cidade é um valor insignificante. E a partir desse momento ele vai ser um valor praticamente chegando à realidade. Ele vai estar aí 70% do valor real. Então vai se aumentar sim o valor do IPTU. E isso, com esse aumento, nós temos aí o processo da anterioridade. O que, que é isso? Quando você vai se mexer numa lei, no IPTU, quando vai criar uma taxa ou vai aumentar algum imposto, ele tem que ter dois processos. Anterioridade, tem que ser aprovado um ano antes. Então nós já estamos vendo aqui, nós já estamos no final do ano, hoje é dia 19, 20 de dezembro, não vamos aprovar o projeto esse ano. Então nós já perdemos a anterioridade. Nós temos que ter depois de aprovada a noventena. Tem que ficar 90 dias para ver se alguém vai questionar ou não. Nós estamos falando aqui de tributo. Então, quer dizer, independentemente dos senhores aprovar ou não o regime de urgência, e aí eu gostaria de pedir para os colegas até que, da forma que está aqui, então, não é interessante nem se discutir, nem se aprovar o regime de urgência, porque nós teremos dessa forma aqui até dezembro de 2023 para aprovar esse projeto. Então, se esse projeto até dezembro de 2023 estiver aprovado, beleza, ele vai ter validade só em 2024. Porque nós não vamos ter condições e nós não vamos aprovar esse projeto esse ano, até porque não tem condições nenhuma de se organizar audiência pública, né? Porque é um projeto polêmico, é um projeto super polêmico. Então, é só para habilitar os colegas vereadores para saber a discussão, porque nós temos aqui as emendas impositivas, orçamento, então a gente vai ficar aqui até passada da meia-noite, porque nós temos que hoje resolver todos os problemas desses projetos que estão em discussão, inclusive a eleição da mesa para o próximo biênio aqui nesse parlamento. Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só queria deixar claro que o Executivo Municipal, ele contratou uma empresa para realizar esse estudo, né? Os estudos foram concluídos e apresentados aos vereadores que vieram na reunião. Então, não foi um projeto que foi realizado ali a toque de caixa. Teve todo um estudo anterior. Assim como está sendo realizado o estudo do plano diretor. Há uma empresa fazendo esse trabalho, assim como também tem uma empresa estudando a viabilidade econômica da nova concessão do cemitério. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala que o projeto chegou a toque de caixa, porque a gente tem todo um estudo anterior a isso. E a gente tem que fazer justiça também ao prefeito Carlos Sirena, né? Ele tem resolvido problemas muito antigos da nossa cidade. Plano diretor, a planta genérica, a questão do cemitério e tantos outros. Então é bonito fazer crítica aqui, né? Bater no prefeito, porque é prática disso aqui, mas a gente tem que fazer justiça que as coisas estão acontecendo.
Continua a discussão, vereador Luciano.
O que está em discussão, vereadora Marta, é o regime de urgência. O que, que a gente está discutindo? Existe uma lei federal que estabelece que o município ele não pode discutir questões que vão mudar a nossa maneira de criar impostos dentro do município de Juara sem discutir com a população. O que, que acontece? Chega o projeto, a gente tem 5 dias para analisar, questão tributária é uma questão muito difícil, que pouquíssimas pessoas são hábeis para nos ajudar, nós aprovamos, aí depois faz fila de pessoas na frente da Câmara de Vereadores, perguntando por que, que nós aprovamos um projeto que aumentou o IPTU de uns 50%, de outros 100%, assim como nós tivemos diversas pessoas na Câmara Municipal, quando essa Câmara aprovou, Nós, os 9 vereadores, aprovamos uma grande corrigimos uma grande injustiça do prefeito Carlos Sirena para que ele corrigisse a situação da cobrança de IPTU. E o que, que o prefeito fez? Entrou com uma ação de inconstitucionalidade, levou para o Tribunal de Justiça e a população ficou um ano pagando IPTU mais caro. O que nós estamos discutindo, vereadora, é o regime de urgência. Nesse tempo hábil de 5 dias, nós não conseguimos fazer uma audiência pública, ouvir a população, buscar uma avaliação técnica sobre esse plano diretor, para a gente entregar o produto final, entregar de fato para a população uma lei que atenda o poder executivo e que respeite o povo juarense dentro das suas condições de poder pagar por um IPTU. Esse é o objetivo. Nós já sabemos que não há tempo hábil para esse regime de urgência. O que nós estamos discutindo é isso. Ninguém está tirando o mérito do prefeito Carlos Sirena em resolver um problema que nós já fizemos várias indicações para que ele fizesse isso e ele o fez.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Como eu iniciei a fala, a discussão do projeto, eu mesma sou favorável, falei na reunião, inclusive, da importância da audiência pública. E como vereadora, vou votar também contra o regime de urgência. Né? A questão, eu abri a discussão do projeto falando da importância dele. Eu sei que esse tema tem que ser amplamente debatido com a sociedade juarense. Né? Até por isso, acho que não devemos aprovar o regime de urgência. Explanei, inclusive, que estamos na última sessão ordinária de 2022. Então, não tem sentido. Quis também demonstrar para os presentes a importância desse projeto de lei, que vai modificar aí a nossa vida no cotidiano, a minha, a de vocês e a de todos os que estão presentes aqui.
Continua a discussão. Esse é um projeto que eu não queria votar. A gente acha que é brincadeira, mas esse é um projeto sério, né? Eu vejo assim que a próxima legislatura, o próximo presidente tem que abrir essa discussão em audiências públicas. Embora é uma audiência pública complicada, porque é um projeto totalmente impopular, politicamente falando. Nós estamos falando aqui de aumentar, que vai ter que aumentar, mas até não. Vai regularizar, né? Vai regularizar aí aqueles terrenos que estão irregulares, IPTU progressivo, quem tem seu terreno baldio, que não tem calçada, não é murado. Quer dizer, vai igualitar aí e ser justo. Mas, às vezes, ser justo acaba deixando alguém descontente, né? Então, esse projeto tem que ser muito discutido. E acredito que o ano que vem, nas audiências públicas, será bem debatido. O projeto que eu já disse aqui está desde 2017. Existe essa determinação do Tribunal de Contas. Até porque nós temos empreendedores que vêm, quando ele empreende os seus loteamentos dentro do município de Juara, aí para terrenos de calção, que é aquele terreno que você, quando você não faz a infraestrutura, isso aí vocês devem saber muito bem, quem mora no Jardim Itália, em alguns bairros que está sem pavimentação asfáltica, que o empreendedor deveria ter feito a pavimentação asfáltica e toda a infraestrutura, e ele acaba não fazendo, ele coloca lá que o valor do terreno dele no inicial é R$30 mil, mas lá na prefeitura para cobrar IPTU está R$3 mil. Então, quer dizer, por isso que aí o empreendedor não pavimenta e a prefeitura também não consegue dar o respaldo de pavimentação asfáltica. Então, isso aqui é que vem para regularizar todas essas ações. Inclusive, o Jorge está aqui, não sei se tem mais alguém aqui, que nós tivemos aquela reunião, é que quem faz o registro do seu terreno também, vai no cartório de registro civil e acaba ficando um valor maior do que você comercializou, do que você comprou. Então, às vezes, é interessante aí as comissões, o ano que vem, sentar com a doutora Rubio e o pessoal do cartório também, para ter esse entendimento, para que a gente possa aí acertar e alinhar aí no município de Juara todas essas ações. É um projeto popular, é impopular, mas é um projeto que necessita de uma discussão e ser votado por esse parlamento. Se não for votado, a prefeitura vai estar aí reajustando, que eu acredito agora que não vai ser votado, vai ser reajustado o IPTU aí pelo índice. Não me recordo agora qual índice, também não sei a percentagem do índice, que essa percentagem só é realizada e informada em janeiro. Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o regime de urgência do projeto de lei complementar 007-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável, e quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada por vereador. Vereadora Marta.
Contrário.
Vereadora Mônica?
Contrário.
Vereador Marquito?
Contrário.
Vereador Luciano?
Contrário.
Vice-presidente também é contrário. Vereador Eduardo?
Contrário.
Vereador Zé Galvão?
Contrário.
Vereadora Sandy?
Contrário.
Vereador Wellington?
Contrário.
Portanto, está reprovado o regime de urgência do projeto de lei complementar 007-2022. Esse projeto será encaminhado então para a nova mesa diretora, para que assim ela siga os processos legislativos legal. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 576-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 032-2022.
Processo 576-2022, interessados, vereador Léo Boy, vereadora Marta Dalpiaz. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 32-2022, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2.803, 6 de dezembro de 2019, que dispõe sobre o serviço remunerado de transporte individual de passageiros gerenciado exclusivamente por plataformas tecnológicas no município de Juara e da outras providências.
Está em única discussão o projeto de lei do Legislativo 032-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu e o vereador Léo Boy fizemos apenas uma alteração na lei 032, né? Ela altera o ano, o tempo, né, dos veículos. A lei dizia até 6 anos de uso e nós fizemos uma alteração para até 10 anos, né? A lei faz referência ao serviço remunerado de transporte individual de passageiro gerenciado exclusivamente por aplicativos. É o Uber, como a gente conhece, né? Que é o nome mais popular. Nós sabemos que na nossa cidade nós temos várias empresas que utilizam esse tipo de aplicativo. Nós também já sabemos que existem mais de 70 veículos fazendo esse tipo de transporte e vamos fazer uma alteração para ampliar ainda mais o número e possibilitar trabalho para muito mais gente.
Continua a discussão. Vereadora Sandy, pode falar. Vereadora Sandy.
Eu gostaria de parabenizar os vereadores pelo projeto, porque, de fato, a gente sabe que carros bem cuidados aí com 10 anos parecem novos, né? Tipo o meu, um golzinho, branquinho, lindinho, maravilhoso, que dá até para servir de Uber. Então, parabéns aí. E, vereadora Marta, os carros que tiverem até 10 anos, eles vão ser vistoriados como os outros e precisam estar tudo em dia, tudo em cima, né? Então, perfeito, parabéns.
Continua a discussão? É um pedido do pessoal das empresas que procuraram nós aqui no parlamento, porque nós tivemos várias pessoas que fizeram financiamento do seu veículo, e normal, é de praxe, a própria lei federal, ela diz que você pode ter um veículo, ele pode ser utilizado para fins de serviço até 10 anos. E aí teve várias pessoas que fizeram financiamento do seu veículo, e na hora que chegou lá para registrar, aí foram observar que só tinha validade para 6 anos o veículo. Aí deu esse constrangimento, um monte de gente, as pessoas não tinham condições, tirou do bolso, né, Galvão? Tirou dos familiares, e aí nos procuraram, e eu vejo também, a gente está acompanhando a lei federal, não tem problema nenhum, e como as vereadoras acabaram de pronunciar aqui, nós temos a fiscalização, o cidadão, o usuário que é dos Uber, que é o próprio fiscal que vai lá no final, ele vai fazer a avaliação, e se o Uber não tiver em condições, com certeza a prefeitura lá estará indeferindo. Mas 10 anos é um prazo normal, regimental, de conformidade com a lei federal. Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei do Legislativo 032-2022, o mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Wellington?
Favorável.
Portanto, está aprovado em única votação o projeto de lei do Legislativo 032-2022, que altera o dispositivo da Lei Municipal 2.803, de 6 de dezembro de 2019. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura na íntegra da mensagem do veto 002-2022.
Mensagem de veto 02-2022. Senhor presidente, comunica a vossa excelência que nos termos do artigo 1º, O artigo 30 da Lei Orgânica Municipal decidiu vetar integralmente o autógrafo 106, que dispõe sobre a denominação da Estrada Municipal de Juara e da outras providências.
Está em única discussão a mensagem de veto 002-2022. Vereadora Sandy.
Bom, para esclarecer a toda a população, o que, que aconteceu aqui nesse projeto? Eu apresentei um projeto de lei que mudaria o nome de uma estrada. Essa estrada hoje, no mapa da prefeitura, ela se chama Jua 315 e Jua 352. Então, eu recebi um abaixo-assinado com mais de 80 assinaturas para fazer uma homenagem para uma pessoa e denominar essa estrada de Wender Lopes, que é uma pessoa que faleceu vítima de um choque elétrico em uma das adjacentes dessa estrada. Então, a gente achou justo, aprovamos aqui nessa casa em duas votações, né? Depois da primeira votação, uma pessoa me procurou descontente com essa votação, né? Com esse projeto. Eu falei, uma pessoa, né, com tanta gente ali que mora na linha. E depois da aprovação, em segunda votação, né, aprovação pela Câmara e depois de ter ido para a Prefeitura, um grupo de pessoas que moram ali naquela rota, que na verdade a gente chama de Linha Araputanga, esse é o nome popular, na verdade não é o nome que está escrito na lei, né, enfim. Eles se reuniram com o prefeito para serem contrários à lei, né? E foi feita uma matéria, divulgada no site da Prefeitura, Rádio Tucunaré, a Paris Cardoso, que está aqui com a gente, Hoje Notícias, exatamente. E as pessoas se organizaram contra o projeto e a gente entendeu, né, diante de toda essa mobilização e conversando com a família dele e com a pessoa que organizou o abaixo-assinado, um amigo íntimo dele que quis prestar essa homenagem, a gente decidiu que seria melhor manter o veto do prefeito, porque ninguém quer discussão com relação a isso. Até o próprio Wender não gostaria de estar envolvido aí nesse contexto aí de briga e de discussão por conta de uma homenagem que a gente quer prestar a ele. Então a gente está buscando aí outras maneiras de homenageá-lo e eu gostaria que todos os colegas vereadores, aceitassem aí o veto do prefeito. Obrigada.
Continua a discussão, vereadora Marta.
Eu só gostaria de dizer para a vereadora Sandy que é praxe nessa casa aqui derrubar vetos do prefeito, porque quando a gente aprova uma lei, a gente tem a melhor das intenções. Eu acredito que quando você propôs a lei para homenagear o Wender Lopes, você quis perpetuar o nome dele naquela linha, inclusive que foi lá que aconteceu o acidente fatal que ceifou a vida dele. Mas já que em conversas nas comissões você disse que gostaria que o veto fosse mantido, eu vou seguir a sua recomendação. Mas a ideia é que as decisões aqui do Legislativo tivessem um peso maior.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir a mensagem de veto 002-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável para a permanência do veto, voto favorável. Quem for contrário, se manifeste contrário, conforme a ordem de chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Vice-presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Huerta.
Favorável.
Portanto, está mantida a mensagem de veto 002-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 545-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 029-2022.
Processo 545-2022, interessados vereadores Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora Mônica Costa e vereadora Sandy. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 29-2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a conceder um auxílio financeiro aos atletas amadores e profissionais que participarem de eventos e competições esportivas representando o município de Juara.
Está em segunda discussão o projeto de lei do Legislativo 029-2022. Vereador Luciano.
Quero agradecer em primeiro lugar aos colegas vereadores por terem aprovado em primeira discussão esse projeto. Esse projeto ele é fruto do diálogo que nós temos constantemente aí com vários atletas do município de Juara, seja atletas do motocross, do atletismo, do vôlei, do futebol. E eles sempre pedem que a gente, quando formos analisar o orçamento do município de Juara, tudo que é destinado ao esporte, a gente tente encontrar uma maneira de que eles possam, quando forem representar o município de Juara, que é algo extremamente importante, vocês veem a comoção aí do mundo com a Copa do Mundo, todo mundo ontem acompanhando, então nós sabemos a importância do esporte. Mas tão importante quanto nós assistirmos e elogiarmos as pessoas, é também importante que o município crie uma política pública que vai incentivar o atleta juarense a participar das competições e das ações a nível de município, a nível de estado e a nível de Brasil, como nós temos em Juara aí o excelente trabalho que é feito pelo nosso companheiro vereador Eduardo Box, junto à Associação de Box. Então, o que, que esse projeto ele constrói? Ele constrói um caminho para que o prefeito municipal Carlos Sirena possa conceder um auxílio no formato de uma diária para auxiliar os atletas a participarem dessas competições. Um auxílio que vai ajudar na compra da passagem, na manutenção da alimentação desse atleta. Então eu falo, tão importante quanto a gente falar as coisas, é muito importante que a gente crie meios e mecanismos de ajudar a população. Então essa recomendação chegou até mim, propusemos isso em audiência pública, tivemos aprovação na lei orçamentária e eu também destinei uma parte das minhas emendas impositivas no orçamento para que o prefeito consiga resolver isso. Já conversei também com o secretário de esporte, senhor Douradina, e o mesmo está disposto, porque nós podemos fazer a indicação e aprovação da lei, mas caberá ao prefeito municipal e à sua assessoria jurídica regulamentar, demonstrar como as pessoas irão receber esse auxílio. Então eu peço para os colegas a aprovação desse projeto, uma vez que o mesmo, por mais que um dia a gente saia da Câmara de Vereadores, a gente deixe o nosso mandato, vai ficar aqui uma propositura de que nós tentamos resolver o problema e incentivar com recursos financeiros os atletas do nosso município, levando o nome de Juara sempre a patamares aí a nível de estado e a nível de país.
Continua a discussão? Então, havendo mais vereador que queira discutir na segunda discussão do projeto de lei do Legislativo 029-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Huerto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 029-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para leitura o processo 565-2022, referente ao projeto de lei do Legislativo 030-2022.
Processo 565 de 2022, interessado vereador Eduardo Dubox. Assunto, projeto de lei do Legislativo número 30 de 2022, que institui no calendário de comemorações oficiais de Juara o Dia Municipal do Clube de Desbravadores Castelo Forte e do Clube Aventureiros Amiguinhos do Rei da Igreja Adventista de Sétimo Dia.
Está em segunda discussão projeto de lei do Legislativo 030-2022, vereador Eduardo Box.
Esse é um projeto que, na verdade, ela coloca no calendário de comemorações do município esses dois grandes clubes da Igreja Adventista. Nós, na sessão retrasada, aprovamos aqui uma moção de aplauso pelo trabalho que eles fizeram fazendo a limpeza dos bairros ali do João de Barro, do Eldorado e de outros bairros ali na região. Então, não só por esse trabalho, mas por todos os outros, como cuidar dos nossos jovens, das nossas crianças, para que elas literalmente não vivam esse mundo totalmente tortuoso e que escutem mais a palavra de Deus, é uma maneira de homenagear anualmente no calendário do município, que será todo dia 10 de março, essa homenagem ao Dia Municipal do Clube dos Bravadores, Castelo Forte, e também dos aventureiros amiguinhos do rei, da Igreja Adventista. Eu acredito aí que todos os vereadores aí vão aprovar esse projeto de lei, e nada mais justo do que todo dia 10 de março, pelo município, ser homenageado esses dois clubes, né?
Continua a discussão, vereadora Sandy.
Quero parabenizar o vereador Eduardo do Boxe por esse projeto de lei. A gente sabe o quanto o Clube dos Aventureiros e o Clube de Desbravadores faz a diferença em nosso município. Acho que na sessão retrasada nós aprovamos uma moção de aplausos para eles por conta de uma ação que eles desenvolveram aqui, fazendo a limpeza do nosso município. Então acho mais do que justo que eles tenham um dia reservado especialmente no calendário do nosso município.
Continua a discussão.
Senhor presidente, parabéns, Eduardo, pela iniciativa desse projeto. Além da parte educacional que a Escola Adventista proporciona a essas crianças, tão bem emprestado, também essa parte social, né, que põe essas crianças na rua aprendendo de verdade o que é bom, o que é certo. Então a gente realmente fica gratificado em poder prestar um dia no calendário do município, prestar esses grupos de aventureiro aí da Escola Adventista. Parabéns, Eduardo.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir na segunda discussão do projeto de lei do Legislativo 030-2022, o mesmo está em segunda votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welo.
Favorável.
Portanto, está aprovado em segunda votação o projeto de lei do Legislativo 030-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura e emenda modificativa 006-2022.
Emenda modificativa 6 de 2022, a autora vereadora Sandy, modifica o projeto de lei complementar número 2 de 2022.
Está em única discussão a emenda modificativa 006-2022. Vereadora Sandy.
Bom, em março desse ano eu apresentei um projeto de lei que institui a Declaração Municipal dos Direitos de Liberdade Econômica, e o projeto acabou demorando para tramitar na casa, porque a gente precisou fazer audiência pública, depois nós precisamos de um estudo de impacto orçamentário, precisamos nos reunir duas vezes com o Conselho de Desenvolvimento do Município. Em uma dessas discussões, a gente viu a necessidade de fazer essa emenda que nós vamos votar agora. E, posteriormente, depois dessa emenda, a gente vai votar o projeto em si. Essa emenda ela foi necessária porque a gente queria deixar bem esclarecido que as novas empresas que forem abrir no nosso município precisarão ter licença ambiental, porque era um medo até do pessoal da Secretaria ali de Meio Ambiente, na verdade, Desenvolvimento Econômico, que tem a pasta de Meio Ambiente, que essas licenças não fossem mais feitas, né, que não fossem mais obrigatórias. Então, nós colocamos aqui esse detalhe nessa lei, fizemos essa emenda justamente para constar isso. Peço a aprovação de todos os colegas.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda modificativa 006-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Ueli.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda modificativa 006-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 078-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 002-2022.
Processo 78-2022, interessada vereadora Sandy, assunto projeto de lei complementar 02-2022, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica no município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2022. Vereadora Sandy.
Bom, como eu disse anteriormente, agora, nós aprovamos a emenda, agora nós vamos aprovar o projeto, né? Vamos votar o projeto. Esse projeto, ele surgiu da lei federal instituída pelo presidente Bolsonaro, que é nacional, né? Que atinge aí todo o país. E essa lei, ela trouxe uma flexibilização na abertura de empresas e também na diminuição das taxas e tributos que essas empresas devem pagar. E o que, que aconteceu? A nossa cidade, Juara, o nosso município, já está cumprindo essa lei, só que a nossa legislação não estava adequada, não tinha adequação da legislação municipal com a legislação federal. Então, o objetivo desse projeto foi adequar essas duas legislações. Mas, para isso, deu um certo trabalho, porque a gente teve que fazer audiência pública, já que ela altera o plano diretor. Depois nós levamos para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, conversamos com a população sobre isso, apresentamos também um estudo de impacto orçamentário, que inclusive não vai ter impacto, porque a Prefeitura já estava fazendo isso, né? Então vai ser só uma readequação da legislação municipal. Então, por isso, eu conto com a aprovação dos colegas para que vire lei no nosso município também.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir na primeira discussão do projeto de lei complementar do Legislativo 002-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 002-2022, que institui a Declaração Municipal de Direitos de Liberdade Econômica no município de Juara, com sua emenda modificativa 006-2022, aprovada em única votação por esse Parlamento. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda substitutiva 012-2022.
Emenda substitutiva 12 de 2022, autores, Comissão de Legislação, Justiça e Redação, de Finanças, Orçamento e Fiscalização, Obras, Serviços Públicos, Agroindústria, Comércio, Turismo, Educação, Cultura, Desporto, Saúde, Assistência Social, Meio Ambiente e Sustentabilidade, que substitui a redação do Projeto de Lei Complementar do Legislativo 08 de 2022.
Está em única discussão a emenda substitutiva 012-2022. Vereadora Sandy.
Bom, essa é uma emenda substitutiva que nós apresentamos, todas as comissões apresentaram, ao projeto de lei do vereador Léo Boy, que nós vamos votar em seguida, porque primeiro a gente vota a emenda, depois a gente vota o projeto. Na verdade, nós gostamos do projeto do vereador, porque ele vem alterar a lei complementar 208, da minha autoria, que eu já falei bastante sobre essa lei. Ela revogou o artigo 11 da lei do IPTU, que gerava uma desigualdade gigante na cobrança de tributos aqui no nosso município, e ele deixou uma previsão, eu na verdade deixei uma previsão quando fiz a lei, quando apresentei o projeto, falando que a pessoa ela teria que ir até a prefeitura e requerer que o valor venal dela voltasse a ser calculado com base no mapa de valores genéricos. Então, a pessoa teria que ir até a prefeitura fazer isso, né? E o vereador Léo Boy, ele fez uma alteração na lei dizendo que a pessoa não mais precisa fazer isso. A prefeitura deve fazer a atualização de ofício desse valor venal, né? Voltar a ser como está no mapa de valores genéricos. Só que aí, o que a gente observou nas comissões? Que se nós tirássemos a possibilidade da pessoa em fazer o requerimento, talvez a prefeitura poderia, como muitas vezes já fez e faz, não fazer o que está previsto em lei, e aí a pessoa tem que abrir um processo administrativo para fazer isso. Então, o que a gente fez? Uma emenda que contém as duas possibilidades. A gente autoriza que a prefeitura faça de ofício, mas também permite que a pessoa vá lá e faça o requerimento para não ter que pegar um caminho mais complicado aí. É isso.
Continua a discussão? Na verdade, eu não tenho problema nenhum, vereador, em ter feito a emenda substitutiva. Acho interessante, importante. O projeto, eu fiz questão de fazer esse projeto, até porque era de praxe, que todos os anos, já uns 3 ou 4, 5 anos atrás, eu venho realizando um projeto de lei com alíquota diferenciada para atender os residenciais do programa Minha Casa Minha Vida, aqui no município de Juara. Destaco aqui o Jardim Floresta e o Jardim Bandeirantes, que todas as vezes, todo ano a gente tem feito esse processo. E nessas situações, da forma que ficou, o projeto, essas pessoas, elas deveriam, todas elas, como disse a vereadora Santos, ir à prefeitura para poder fazer esse pedido. E aí acaba com algumas pessoas que têm esse conhecimento, que vê que o IPTU está meio alto, ele vai lá questionar e acaba fazendo o requerimento. Mas a maioria delas, não, de repente, passa por despercebida e acaba pagando a mais aí. Isso já aconteceu em outras oportunidades. E é por isso que eu fiz questão de colocar que a prefeitura, a partir desse momento, a partir do ano que vem, ela é obrigatória a fazer essa redução dessa alíquota diferenciada. Então, ela já manda essa mensagem aí aos moradores dessas residências aqui no município de Juara, principalmente no Jardim Bandeirantes e Floresta, que fique tranquilo que vai continuar aí o valor daquela taxa diferenciada. Não se preocupe que esse ano não vai ter aquele lançamento lá de R$ 1.300, R$ 1.500 reais para você ter que ir na prefeitura, ter que provar, ter que discutir para poder reduzir e você pagar o justo, que seria R$ 200, R$ 300 reais. Com esse projeto, você fique tranquila, a prefeitura vai ser obrigada, por ofício, já fazer essa redução dessa alíquota. Mas nada impede, independentemente, se você se sinta lesado, você pode ir na prefeitura procurar e também entrar com requerimento. Eu acredito que isso não vai acontecer. Inclusive, antes da elaboração do projeto de lei, eu sentei com todo o departamento de cadastro e tributação da prefeitura e disse que ia fazer essa propositura. E nós estamos fazendo aqui. A vereadora Sônia agora fez a emenda dizendo que também, se a pessoa quiser ir lá fazer, embora não precisa, mas vai que aconteça, né, de algum erro de digitação, a gente nunca sabe, e você pode ir lá e fazer esse requerimento. Continua a discussão, emenda substitutiva. E não havendo nenhum vereador... Mas nenhum vereador que queira discutir a emenda substitutiva 012-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Mar.
Tá. Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Ueto.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda substitutiva 012-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura o processo 556 de 2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 008-2022.
Processo 566 de 2022, interessado vereador Léo Boy, assunto projeto de lei complementar do Legislativo 08 de 2022, que altera o artigo 2º da Lei Complementar 208 de 2022.
Está em primeira discussão. Projeto de Lei Complementar do Legislativo 008-2022. Eu só gostaria, nós falamos agora, comentamos a emenda, é a mesma situação. Agora, se a emenda ela é aprovada, ela encaixa no projeto, nós temos que aprovar o projeto. O projeto está em primeira discussão, na próxima sessão nossa extraordinária, após essa sessão ordinária, eu acredito que será incluído na pauta, acredito que os colegas vereadores irão votar, até porque nós temos que votar esse projeto esse ano ainda, para que possa então atender essa redução dessas alíquotas aí nos bairros, nas residências que nós falamos até o momento. Eu sei que teve algumas pessoas que nos questionou, viu, Sandy, quando eu falei que iria fazer isso aí, que eles queriam dar um impacto muito alto, muito grande para a prefeitura. Mas nós temos que ver que nós temos que ser justos. Eu ainda falei assim, nós temos que ser justos. Nós estamos estudando a planta genérica que vai acertar todas essas situações. Agora, seria injustiça, vai deixar as pessoas só irem atrás por requerimento, do que a prefeitura lançar por ofício. E aí eu pensei logo nesses dois bairros, que todo ano é feito e é publicado. Eu gostaria, inclusive, de cumprimentar toda a imprensa do município de Juara, que sempre tem levado a mensagem nossa e mostrando que a gente tem reduzido essa alíquota, porque as pessoas teriam que ir lá na prefeitura. E agora, com isso aqui, o impacto não vai ser tão grande, mas as pessoas terão aí direito justo e igualitário para cada cidadão aqui no município de Juara. Continua a discussão do projeto? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 008-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Ueda.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei complementar do Legislativo 008-2022 com sua emenda substitutiva 012-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 571-2022, referente ao projeto de lei complementar do Legislativo 009-2022.
Processo 571-2022, interessada a vereadora Sandy, assunto, projeto de lei complementar do Legislativo 09-2022, que institui no município de Juara o direito do contribuinte de ter acesso a meios e formas de pagamento digital para quitação de débitos de natureza tributária, taxas e contribuições.
Está em primeira discussão o projeto de lei complementar do Legislativo 09-2022. Vereadora Sandy.
Bom, pessoal, eu apresentei esse projeto de lei com o objetivo de tornar mais fácil o pagamento dos nossos tributos, taxas. Hoje em dia a gente tem essa facilidade do PIX, que foi criado pelo Banco Central em 2020, implementado pelo governo Bolsonaro em 2000. Na verdade, foi criado antes, né, e foi implementado em 2020 pelo nosso presidente. E desde então ele gerou uma revolução na forma de pagamento no Brasil inteiro, né? É um método de pagamento muito mais fácil de fazer, sem custos, e qualquer pessoa pode se utilizar dele. Então, nós, para facilitar esse pagamento dos tributos no nosso município, eu apresentei esse projeto de lei para possibilitar que o contribuinte possa fazer o pagamento através do PIX ou de outras formas de pagamento digital que vierem a surgir no futuro.
Continua a discussão? Eu gostaria de parabenizar a vereadora Sandy. Até a vereadora havia falado que eu tenho um projeto de lei da minha autoria, acho que nem lembro quando que eu fiz esse projeto de lei, para trás, que a gente também oportunizou o município a autorizar o pagamento através de cartão de crédito e débito, né? Quando você pega seus tributos. Até porque seria muito mais fácil para o cidadão e melhor ainda para a municipalidade, porque quando você vai no setor de cadastro e você faz um parcelamento de 10, 12 vezes, 18, os refins que tem, que esse parcelamento você pode passar no cartão de crédito, e aí você não corre o risco de esquecer, porque quando a maioria dos cidadãos, segundo a informação deles, né, eles chegam, ele pega aquele tanto de carnezinho lá de 12 vezes, 8 vezes, 18 vezes, e aí é parcelado e acaba deixando em casa, acaba esquecendo de pagar. Então, se você tiver essa possibilidade, para a prefeitura seria interessante, mas até o momento, não me recordo quando que eu fiz essa lei, que ano que foi, mas até o momento a prefeitura não regulamentou essa lei. Espero que agora com a lei da vereadora Sandy do PIX, ela a prefeitura regulamente, porque para a prefeitura é importante, né, esse pagamento de PIX e também por cartão de crédito e débito no município de Juara. Continua a discussão, vereadora Marta?
Eu também gostaria de parabenizar a vereadora Sandy, porque eu acredito que todas as formas que a gente viabilize o pagamento dos tributos é uma forma de arrecadar cada vez mais. Nós sabemos que no município de Juara nós temos um déficit muito grande, principalmente na questão do IPTU. Logo que eu assumi como vereadora, a secretária de Finanças era a senhora Lúcia Maristoni, eu sugeri a ela que a gente pudesse parcelar em mais vezes. Na época se parcelava em 3 vezes no máximo. E aí passou a vigorar o parcelamento em até 8 vezes. Porque se você pegar aí nos outros municípios, aí nos grandes municípios, as pessoas podem parcelar o IPTU até 12 vezes. Para algumas pessoas isso não vai provocar nenhuma alteração, mas para outras, parcelar em mais vezes garante a possibilidade do pagamento do IPTU. E com certeza o PIX viralizou, né? Hoje nós fazemos quase tudo via PIX, é uma forma também de facilitar o recebimento dos impostos, assim como regulamentar o uso do cartão de crédito, né? E eu acho que a Câmara estando antenada também para a questão de arrecadação do município de Juara. Viabilizar a forma, sem sombra de dúvida, é garantir mais arrecadação.
Continua a discussão. Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei complementar do Legislativo 009-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Roberto Martins.
Favorável.
Portanto, está aprovada em primeira votação projeto de lei complementar do Legislativo 009-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura do processo 485-2022, referente ao projeto de lei municipal 071-2022.
Processo 485-2022, interessada a Prefeitura Municipal de Uara. Assunto, projeto de lei municipal número 71-2022, que altera o anexo 1 da lei municipal número 2741, que estabelece normas gerais para o serviço de interesse público de transporte individual de passageiros em veículo de aluguel táxi no município de Juara.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 071-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, esse projeto de lei ele visa criar um ponto de táxi em frente ao Hospital São Lucas. Né? Nós sabemos que havia um ponto de táxi aqui próximo, logo em frente ao Banco do Brasil. Agora se cria um na avenida, mas lá em frente ao Hospital São Lucas e outro ponto de táxi lá em frente ao Hospital Municipal. É importante que a população saiba que durante os trabalhos nas comissões, os membros das comissões têm uma preocupação muito grande em como é, quais as formas de se conceder esses pontos aí, né? Se há uma inscrição, uma lista de pessoas e essa lista vai ser seguida. Eu levei essa preocupação ao prefeito municipal e ele garantiu que vai ser respeitado, né, a lista que tem lá de pessoas interessadas nos pontos de táxi, principalmente nessa área central da cidade, que nós sabemos que muitos taxistas ambicionam ter um ponto aí. Então é importante que a gente também fique de olho e que não seja desrespeitada uma lista lá que a prefeitura porventura tenha.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 071-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Huerto.
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação. Projeto de Lei Municipal 071-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 002-2022.
Emenda aditiva 02-2022. Autores, vereadora Sandy, vereador Zé Galvão, vereadora Marta, vereadora Mônica, vereador Luciano e vereador Wellington Martins. Fica aditivado ao projeto de lei municipal 66-2022 da lei orçamentária na Secretaria de Saúde o valor de R$ 47.643 para fins de apoio à Associação Anjos de Amor para pacientes em tratamento de câncer, formalizada a parceria mediante a celebração de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 002-2022. Vereadora Marta.
Só para esclarecer, a partir de agora nós vamos votar várias emendas aditivas no orçamento. Essas emendas, elas fazem parte do valor das emendas impositivas dos vereadores. Então, muitas vezes a gente destina uma parte desses recursos para as associações e como forma de viabilizar o pagamento, a gente faz as emendas de bancada, né? Eu, vereador Luciano, vereadora Sandy e outros tantos vereadores, a gente se une para possibilitar um recurso para as associações, principalmente para as associações, para garantir que elas continuem funcionando. Essa primeira emenda impositiva é para Anjos de Amor, que é uma associação que ampara pacientes de câncer, né, para que elas possam viabilizar o tratamento em Barretos, né, dão condições para que a pessoa possa sobreviver a esse período aí. Então, assim como da Anjos de Amor, nós vamos votar inúmeras emendas aí, para que a gente possa 22 emendas para que a gente possa, né, viabilizar os recursos da nossa emenda impositiva, que tem um valor de 160 mil, e sendo que 50% dessas emendas têm que ser destinadas à saúde. E os outros 50% a gente destina da maneira que a gente acha mais importante. Por isso, nós vamos ter aí a repetição de várias emendas aditivas no orçamento de 2023.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir emenda aditiva 002-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 002-2022. Pode segurar aqui, porque é muita emenda e vai levando para lá. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 003-2022.
Emenda aditiva 3 de 2022, autores, vereadora Sandy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora Marta Del Piazzi, vereadora Mônica Costa. Adita ao projeto de lei municipal número 66 de 2022. Fica aditado na Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$30 mil para fins de apoio ao Lions Clube de Juara, formalizada a parceria mediante celebração de termo de colaboração ou termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 003-2022. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 003-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda aditiva 004-2022.
Emenda aditiva 4 de 2022, autor, vereadora Sandy, vereador Zé Galvão, vereadora Marta e vereadora Mônica. Adita ao projeto de lei municipal número 66 de 2022, a Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$29.643,11 para fins de apoio à Associação Anjos de Quatro Patas para a defesa dos animais domésticos, formalizada a parceria mediante celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 004-2022. Terminada a discussão, está em votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 004-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 005-2022.
Emenda 005 de 2022, autores, vereadora Sandy, vereador Zé Galvão, vereador Eduardo Box, vereadora Marta Del Piazzi e Mônica Costa. Adita ao projeto 66 de 2022, o valor de R$37.643,11 para fins de apoio à Associação Pestalozzi de Juara, Escola Raio de Sol, formalizada a parceria mediante a celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 005-2022. E não havendo vereador que queira discutir, está em única votação a emenda aditiva 005-2022. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Welton.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 005-2022. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 006-2022.
Emenda 06 de 2022, autores, vereadora Sandy e vereadora Mônica Costa. Adita ao projeto de lei 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o valor de R$10.000 para fins de apoio à Associação Beneficente Eurípides Barçanufo, formalizada a parceria mediante a celebração de termo de colaboração ou termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 006-2022. Não havendo vereador que queira discutir a emenda, está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
Presidente também favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 006-2022. Passe as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 007-2022.
Emenda aditiva 07-2022, autores vereadora Sandy, vereadora Mônica. Fica ditada ao projeto de lei 66-2022, na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o valor de R$ 20 mil para fins de apoio à cooperativa de trabalho dos catadores do Vale do Arinos, a Coca Tavale, formalizada a parceria mediante a celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 007-2022. Não havendo vereador que queira discutir emendas, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 007-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 008-2022.
Emenda 08-2022, autores vereadora Sandy e vereador Wellington. Adita o projeto de lei 66-2022, junto à Secretaria Municipal de Transporte, o valor de R$ 35 mil, reais, para fins de apoio à Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, a APRI, formalizada a parceria mediante a celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 008-2022. Não havendo vereador que queira discutir emenda, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 008-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 009-2022.
Emenda 09-2022, autores, vereadora Sandy, vereador Marquito, vereadora Mônica, vereador Luciano e vereador Wellington. Adita o projeto 66-2022, junto à Secretaria de Agronegócio, valor de R$ 60.643,11 para fins de apoio à Associação do Agronegócio, Agricultura Familiar e Comunitária de Paranorte, a SAGRO, formalizada a parceria mediante a celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 009-2022. E não havendo vereador que queira discutir emenda, mesmo está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a emenda aditiva 009-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda aditiva 010-2022.
Deixa eu só entender ela primeiro, tá?
Pega a secretaria que fica
na. Ah, tá bom. Emenda aditiva 010-2022, autor vereador Marquito. Adita o projeto de lei 66-2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 42.643,11 para fins de construção e reforma destinados da seguinte forma: construção de um posto de saúde no bairro João de Barro, R$ 22.643,11, e a reforma do PSF da aldeia Munduruku no valor de R$ 20 mil. Na Secretaria Municipal de Saúde, também o valor de R$ 15 mil para fins de aquisição de material permanente destinado aos seguintes PSFs: da Comunidade Jaú, valor de R$ 5 mil, do PSF da Catuaí, R$ 5 mil e do PSF da Gleba Machado, R$ 5 mil. Adita a Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$ 30 mil para a contratação de serviços de terceiros para a implantação de 3 poços artesianos na aldeia Riquibatza. Adita a Secretaria Municipal de Saúde o valor de R$ 10 mil para material de consumo para fins de aquisição de caixas d'água para a aldeia Itu Cachoeira. Junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o valor de R$25 mil para fins de apoio ao Lions Clube para aquisição de cadeiras de roda, formalizada a parceria através de celebração de termo de cooperação e termo de fomento. Adita, junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, o valor de R$ 7.643,11 para material de consumo para fins de aquisição de kit esportivo para os bairros e as comunidades de Juara. Adita, Secretaria Municipal de Transporte, o valor de R$ 25.000 para fins de apoio à Associação de Moradores e Produtores de Leite da Águas Claras, a ANPLAC, formalizada a parceria mediante celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 010-2022. Vereadora Sandy.
Presidente, eu só quero fazer uma sugestão, já que a gente está com a casa cheia, tem pessoas idosas aqui, será que não tem como a gente aprovar daquela forma que o senhor faz de vez em quando, que é para a gente se manifestar, para não ter que fazer falar toda hora favorável?
Eu vou... Tendo a pedido da vereadora, consulta o plenário, o regimento interno diz que tem que ser as emendas, são individuais, tem que ser votado individualmente, ouvindo aí a votação de cada um dos senhores. Porém, por mim, você não tem problema nenhum, o plenário é soberano, os senhores em comando, eu vou consultar os senhores plenário. Quem for favorável à votação simbólica, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Então, a partir desse momento, atendendo os senhores, atendendo o plenário, eu vou fazer a votação dessa forma. Continua a discussão, emenda aditiva 010-2022. E não havendo o vereador que queira discutir a emenda 010-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos os pares. Passa a mão do primeiro secretário para a leitura, a emenda aditiva 011-2022.
Emenda 011-2022, autores, vereador Zé Galvão, vereadora Marta, vereadora Mônica e vereador Luciano, adita ao projeto de lei municipal 66-2022, junto à Secretaria Municipal de Educação, o valor de R$ 37.643,11 para fins de apoio à UNEMATE, Universidade do Estado de Mato Grosso, formalizar a parceria mediante a celebração de termo de colaboração ou termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 011-2022. E não havendo vereador que queira discutir a emenda aditiva 011-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 012-2022.
Emenda aditiva 012-2022, adita ao projeto 66-2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 303.215 para aquisição de veículo tipo ambulância para atendimento ao distrito de Águas Claras. Emenda essa de autoria dos vereadores Léo Boy, Marta, Eduardo e Wellington.
Está em única discussão a emenda aditiva 012-2022. Eu só... Algum problema? Só gostaria só de comentar essa emenda, que eu faço parte. E aí, o pessoal da Águas Claras havia feito esse pedido. É que nós temos uma ambulância muito ruim naquela região. E nós sentamos, então, com a Secretaria de Saúde, sentamos com o Neuel, com a comunidade de Águas Claras e com o prefeito. E nós já fizemos aí, entramos já nesse entendimento. Já que a partir de janeiro, o Executivo aí estará já elaborando esse processo licitatório, atendendo aí essa emenda parlamentar, comprando uma ambulância diferenciada. A gente colocou aqui no valor de 303 mil, mas a Prefeitura irá fazer um aporte maior. É, às vezes as pessoas, vocês que estão aqui, pessoal indígena e pessoal da comunidade, às vezes acham que vai ser uma ambulância igual uma que foi adquirida, foi por algum, não lembro qual deputado, que é uma ambulância muito pequena e aí o acompanhante do paciente, ele acaba não tendo condições de vir junto. Essa ambulância vai ser uma ambulância diferenciada, não sei se vai ser uma Hilux ou um S10, mas uma ambulância que vai ter condições, sim, de atender. A gente faz questão de deixar ali no distrito de Águas Claras, porque se vir alguém de Paranorte ou de assentamento, tem como o pessoal do Hospital Municipal ligar para poder atender um pouco mais, com um pouco mais de precisão e um pouco mais rápido. Continua a discussão a emenda. E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda aditiva 012-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for... Tá vendo? Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Passa as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda aditiva 013-2022.
Emenda 013 de 2022, autores Eduardo Dubox e Mônica Costa, adita o projeto de lei 66 de 2022, junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o valor de R$10.000 para material de consumo para fins de realização do evento Festival de Dança no município de Juara.
Está em única discussão a emenda aditiva 013 de 2022. E não havendo vereador que queira discutir a emenda aditiva 013 de 2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for contrário se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 014 2022.
Emenda aditiva 14 de 2022, de autoria do vereador Eduardo Box, adita o projeto de lei 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Assistência Social, o valor de R$5.000 para fins de apoio ao Clube da Terceira Idade Viva a Vida, mediante formalizada parceria com celebração de termo de colaboração, termo de fomento, e junto à Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o valor de R$35.000 para aquisição de material de consumo para eventos esportivos distribuídos na seguinte forma: basquetebol, R$5.000, eventos esportivos da terceira idade, R$5.000, Copa das Torcidas, R$3.000, Karatê, R$3.000, Society Aberto, Futebol de Campo, R$3.000, Copa Noroeste, Futsal, R$3.000, Campeonato de Futsal Série B, R$3.000, Voleibol de Areia, R$2.000, Copa Torcilax, R$2.000, Handball, R$2.000, Handball Aberto, R$2.000, Copa das Torcidas de Paranorte, R$2.000, junto à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Juventude, o valor de R$20.000 para a reforma da quadra de basquete da Praça de Skate.
Está em única discussão a emenda aditiva 014-2022. E não havendo vereador que queira discutir emenda aditiva 014-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. A gente acaba confundindo porque a gente sai fora do rito, né? Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 015-2022.
Emenda aditiva 15 de 2022, de autoria do vereador Zé Galvão, adita o projeto de lei municipal 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 82.643 para a reforma do PSF do Parque Alvorada, junto à Secretaria de Assistência Social e Trabalho, o valor de R$ 5.000 para fins de apoio à Associação dos Portadores de Necessidades Especiais Juara de Ju, o valor de R$ 5.000, junto à Secretaria Municipal de Esporte Lazer e Juventude, o valor de R$10.000 para material de consumo, contratação de serviços terceiros para fins de apoio e eventos esportivos destinados da seguinte forma: desenvolvimento de atividades de futebol, R$5.000, desenvolvimento de atividades de futebol de salão, R$5.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o valor de R$15.000 para material de consumo para fim de realização de eventos como motocross, festival de pesca, realização de evento em comemoração ao dia do dia do evangélico, totalizando R$15.000.
Está em única discussão a emenda aditiva 015-2022. E não havendo vereador que queira discutir a emenda 015-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 016-2022.
Emenda 16 de 2022, de autoria da vereadora Marta, que adita o projeto 66 de 2022, junto à Secretaria de Educação, o valor de R$42.643,13 para material permanente para fins de aquisição de notebooks para serem consignados aos professores da rede municipal de ensino. O valor de R$30.000 para fins de apoio à Associação de Pais e Amigos do Autista do Vale do Arinos, a APA, formalizado parceria mediante a celebração de termo de cooperação e termo de fomento, com o intuito de custear despesas médicas e especialistas em neuropediatria, junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, valor de R$5.000 para material de consumo para fins de substituição das árvores da espécie Ficus.
Está em única discussão a emenda aditiva 016-2022. Não havendo vereador que queira discutir a emenda aditiva 016-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 017-2022.
Não é dessas lidas. Emenda aditiva 17 de 2022. De autoria da vereadora Mônica Costa, que edita o projeto 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 62.643,11, para fins de aquisição de materiais e equipamentos permanentes para o Banco de Sangue do município de Juara, aquisição de uma câmara para conservação de vacinas, hemoderivados, kit de reagentes, termolábeis e sangue e um freezer. Secretaria Municipal de Saúde, valor de R$ 20.000 para fins de apoio à Associação dos Pais e Amigos Autistas do Vale do Arinos, a APA, formalizado parceria mediante celebração de termo de cooperação, termo de fomento, no intuito de custear despesas médicas com um especialista em neuropediatria. Junto à Secretaria de Assistência Social, o valor de R$ 5.000 para fins de apoio ao Clube da Terceira Idade Viva a Vida. Virá ainda,
né? Está em única discussão a emenda aditiva 017-2022. E não havendo nenhum vereador que queira discutir a emenda aditiva 017-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura a emenda aditiva 018-2022.
Emenda aditiva 18 de 2022, de autoria do vereador Luciano Oliveto, adita o projeto de lei municipal 66 de 2022, da seguinte forma: Secretaria Municipal de Cidade, o valor de R$ 20.000 para material de consumo ou contratação de serviços de terceiros, distribuídos da seguinte forma: revitalização da praça do bairro Jardim Boa Vista e Jardim Ubirajara, valor R$ 10.000. Implantação e manutenção da iluminação do campo de futebol do distrito de Catuaí, R$ 5.000. Criação de vagas de estacionamento na Avenida Brasil, no bairro Jardim América, R$ 5.000. Secretaria Municipal de Educação, valor de R$ 5.000 para contratação de serviços de terceiros para construção no muro da Escola Municipal Rui Barbosa, no distrito de Catuaí. Secretaria Municipal de Educação, valor de R$ 5.000 para fins de apoio ao projeto do Lei Educa Juara, que visa compra de uniformes escolares para crianças devidamente matriculadas na rede municipal de ensino. Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 52.643,11, para fins de aquisição de materiais de consumo distribuídos da seguinte forma: aquisição de medicamento enoxaparina para mulheres gestantes em Juara, R$ 20.000. Aquisição de uniformes para agentes comunitários de saúde em endemia, R$ 20.000. Aquisição de medicamentos para a rede Remume, da rede de farmácia para pessoas de baixa renda e aposentados, R$ 22.643,11. Secretaria Municipal de Assistência Social, o valor de R$ 15.000 sendo distribuído da seguinte forma: aquisição de equipamentos para aula de capoeira, R$ 5.000. Aquisição de uniformes para aulas de capoeira... Aquisição de equipamentos para aulas de capoeira, R$ 5.000. E aquisição de uniformes para aulas de capoeira, R$ 10.000. Secretaria Municipal de Assistência Social, o valor de R$ 5.000 para fins de apoio ao projeto de lei aluguel social, que visa ajudar famílias em estado de vulnerabilidade social. Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude, o valor de R$ 5.000 para fins de apoio ao projeto de auxílio atleta, que visa ajudar atletas que viajam para fora do município a participar de campeonatos. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o valor de R$ 5.000 para fins de aquisição de materiais de consumo para atender eventos como motocross e festival de pesca. Secretaria Municipal de Transporte, o valor de R$ 5.000 para fins de apoio à Associação dos Produtores Rurais da Gleba Pedreira e Palmital, formalizando parceria mediante celebração de termo de fomento.
Qual é o erro que está aqui em
cima? Já corrigi.
Corri na leitura?
Sim.
Está afirmando que o erro foi corrigido na leitura, segundo o meu secretário, não
é isso? Eu li duas vezes uniforme, senhor presidente. R$ 5.000 para equipamentos da capoeira e R$ 10.000 para uniforme das crianças do projeto social da capoeira.
Está em única discussão a emenda aditiva 018-2022. E não havendo mais vereador, nenhum vereador que queira discutir a emenda aditiva 018-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura da emenda aditiva 019-2022.
Emenda 19 de 2022, de autoria dos vereadores Eduardo Box, Zé Galvão, Mônica Costa, Marquito, Sandy de Paula e Marta, adita o projeto 66 de 2022, junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, valor de R$ 35.000, para fins de apoio à Associação Atlética de Juara, AAJ, formalizado parceria mediante a celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 019-2022. E não havendo nenhum vereador que queira discutir a emenda aditiva 019-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Passe as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 020-2022.
Faltam 4 emendas. Emenda aditiva 20 de 2022, de autoria dos vereadores Sandes Galvão e Luciano Oliveto. Adita ao projeto 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 20 mil para fins de apoio à Associação dos Pais e Amigos do Autista do Vale do Arinos, APA, formalizada a parceria mediante celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 020-2022. E não havendo vereador que queira discutir a emenda aditiva 020-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 021-2022.
Emenda aditiva 21 de 2022, de autoria da vereadora Sandy, adita ao projeto número 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Saúde, o valor de R$ 82.643 para aquisição de veículo para o PSF de Paranorte.
Está em única discussão a emenda aditiva 021-2022. E não havendo vereador que queira discutir a emenda aditiva 021-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, emenda aditiva 022-2022.
Emenda aditiva 22 de 2022, autor Valdir Leandro Cavicchioli. Adita o projeto de lei municipal 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Cidade, o valor de R$ 6.000 para aquisição de material de consumo para a Associação dos Freteiros de Juara, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho, valor de R$ 16.643, sendo R$ 10.000 para apoio à Associação Amor e R$ 6.643,11 para a Associação Eurípides Barçanufo. Junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o valor de R$ 50.000, sendo R$ 20.000 para fins de realização e manutenção do evento Gospel, e R$ 20.000 para aquisição de material permanente para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, e R$ 10.000 para aquisição de material de consumo para o Museu do Vale do Arinos. Junto à Secretaria Municipal de Transporte, o valor é de R$ 10.000 para fins de apoio à Associação APRE, Associação dos Produtores Rurais de Itapaiúna, formalizando a parceria mediante celebração de termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 022-2022. E não havendo vereador que queira discutir a emenda aditiva 022-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda aditiva 023-2022.
Emenda aditiva 23, de autoria do vereador Wellington Martins. Adita a lei 66 de 2022, junto à Secretaria Municipal de Educação e à Secretaria Municipal de Transporte, o valor de R$ 20.000 para obras de instalação na construção de sala para almoxarifado na Escola Santa Clara, no PA Japuranã, e R$ 25.000 para fins de apoio à Associação dos Pequenos Produtores do Vale do Teodoro, formalizada a parceria mediante celebração de termo de colaboração e termo de fomento.
Está em única discussão a emenda aditiva 023-2022. E não havendo nenhum vereador que queira discutir a emenda aditiva 023-2022, a mesma está em única votação. Quem for favorável, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, a emenda substitutiva 011-2022.
Emenda substitutiva 11 de 2022, de autoria das Comissões de Finanças, Orçamento e Fiscalização e a Comissão de Legislação, Justiça e Redação, que substitui a redação do Projeto de Lei Municipal número 66 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juara. Depois você me devolve, olha aqui. Tá
bom. Está em única discussão a emenda substitutiva 011-2022. Perdão, Luciano.
Essa emenda substitutiva 11 de 2022 é o fruto da audiência pública e também das discussões dos vereadores com a comunidade de Juara para elaboração e sugestão de discussões junto à lei orçamentária anual, que é a lei que é feita, onde o prefeito apresenta sua proposta de trabalho, Esse ano, o orçamento do município está classificado aí na casa de 203 milhões de reais e, através da audiência pública, a sociedade pode participar. Nós iniciamos um trabalho de convite através da presidente da comissão de orçamento, que é a vereadora Mônica Costa, a mesma, através da Secretaria Legislativa, convidou mais de 40 associações, fizemos toda a divulgação junto aos veículos de comunicação, rádio, televisão, também o site da Câmara de Vereadores de Juara, onde tivemos aí uma audiência pública com a participação da sociedade. Nessa ocasião, várias entidades e a população civil também se manifestou por pequenas interferências nesse orçamento, de onde o prefeito poderia dar alguma visibilidade. Foram poucas alterações diante o tamanho que tem o orçamento do município de Juara, pouquíssimas interferências nesse projeto de lei, né? Ou seja, há aí uma tendência do Poder Legislativo em compreender, e como a vereadora sempre questiona que o Poder Legislativo, a vereadora Marta questiona que o Poder Legislativo às vezes critica o Poder Executivo, mas esse é o nosso papel. Então eu acredito que de maneira muito harmoniosa e discutida com a competência que todos os parlamentares têm para discutir esses projetos de lei, nós chegamos ao fruto dos trabalhos das comissões, que é essa redação do projeto de lei municipal 66 de 2022. Um artigo desse projeto de lei, que é um artigo que sempre há uma discordância aqui no Poder Legislativo, além dos 203 milhões do orçamento, o prefeito ele sempre pede uma flexibilização no orçamento para que ele possa fazer uma movimentação de recursos, né? Por exemplo, acaba o recurso da dotação orçamentária para comprar combustível para arrumar as estradas. Então ele não precisa parar a secretaria, ele tem 15% desse orçamento para poder fazer essas alterações que ele acha necessário. Ou seja, uma Câmara que, em consonância com o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, seguindo orientações do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, nós chegamos até o valor de 15%, que é o que é recomendado, né, como o presidente da casa pode explicar para vocês com muito mais experiência que ele tem, sobre essa recomendação do Tribunal de Contas, que o Poder Legislativo faça essa autorização de até 15% em um primeiro momento. E é isso, sobre a emenda substitutiva.
Continua a discussão, a emenda substitutiva. Eu só gostaria de brilhantar o vereador Luciano, os vereadores que participaram da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, acho que em conjunto, inclusive, né, Luciano e Mônica, com outras comissões, fizeram esse trabalho, fizeram audiência pública. Eu gostaria de salientar e deixar tranquila a população do município de Juara, que todas aquelas discussões, né, vereador, posso falar isso em nome desse parlamento, todas aquelas discussões aqui relatadas pela sociedade e também, claro, discutidas pelos vereadores naquele momento da audiência pública, foram atendidas, né, da maneira, claro, dentro das normalidades das peças orçamentárias. Claro que existiu e aconteceu mais algumas sugestões, né, Luciano? Porque é natural, quando você fala em audiência pública, o cidadão vem aqui e cada um é normal que vai puxar a sardinha para o seu lado. Mas aí nós temos que ter aqui o determinamento e ver o que a gente pode remanejar e suplementar, porque o orçamento do município, mesmo a gente falando essa quantidade, esse número grande aí, que vocês ouviram falar agora pelo primeiro secretário, ainda os orçamentos ainda ele acaba faltando um pouco dos planejamentos. Existe essa suplementação de 15%. Normalmente os poderes executivos, todos do Estado de Mato Grosso, não sei fora do Estado, mas eles têm aí a prerrogativa de pedir a quantidade de suplementação que acham necessária, pedem 30%, eu acredito que vem 30% do projeto, mas 15% é o suficiente. Esse 15% é onde deixa o prefeito trabalhar em secretarias, como já foi relatado pelo secretário, mas nada impede que se porventura, antes de se findar o final do ano, que normalmente nunca se finda o primeiro semestre, o executivo acaba solicitando mais suplementação e aí é apreciado pelas comissões, pelos colegas pares, e aí acaba sendo autorizado e acompanhado, fiscalizado pelo Poder Legislativo Municipal. Continua a discussão, a emenda substitutiva? E não havendo mais vereador que queira discutir a emenda substitutiva 011-2022, a mesma está em primeira votação. Quem for favorável, se pronuncie favorável. E quem for contrário, se pronuncie contrário, conforme ordem de chamada por vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Wellington.
Favorável.
Portanto, está aprovada em primeira votação a emenda substitutiva 011-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 460-2022, referente ao projeto de lei municipal 066-2022. Não se assusta, não vai ler tudo isso aqui não, gente.
Olha o tamanho da lei orçamentária anual. Às vezes me perguntam o que, que nós tanto fazemos aqui. Nós fazemos e ficamos estudando isso aqui com a assessoria da Câmara. Processo 460 de 2022, interessado à Prefeitura Municipal de Oara, assunto projeto de lei municipal número 66 de 2022, que estima a receita e fixa a despesa do município de Juara.
Antes de colocar em votação, é muito processo aqui hoje, e aí a emenda substitutiva, colegas, está em única votação. Eu falei primeiro, cometi um equívoco, não é primeira, tá? É única votação. A emenda substitutiva é porque a gente se faz, gente, só para vocês entenderem, o processo é desse tamanho, e aí os vereadores debatem, e aqui está todas as secretarias, desde o Poder Legislativo do Executivo, e aí se tem muitas emendas, emenda supressiva, emenda aditiva, um monte de emendas. Então, se torna mais prático, né, para os colegas pares, também para a própria sociedade, para o Executivo, a gente faz uma emenda substitutiva, ela substitui total aí o projeto de lei que veio, e é por isso que ele é aprovado em única votação, o qual foi aprovado agora, a emenda substitutiva, em única votação, é aprovado por unanimidade dos colegas pares. Nesse momento eu coloco, então, em primeira discussão, o projeto de lei municipal 066-2022. Lembrando que o projeto de lei municipal 066-2022, ele está em discussão com as emendas aditivas já aprovadas, que foram apreciadas nesse momento, e também, claro, com a emenda substitutiva 011-2022, já aprovada nesse momento em única votação. Está em discussão. Vereadora Marta.
Quando a gente debate o orçamento municipal, a gente leva em consideração todas as demandas da sociedade, né? Nas audiências públicas, muitas vezes se levanta a falta de investimentos em vários setores. Nós sabemos que a arrecadação municipal ela cresceu assim, de uma maneira significativa, né? Desde o momento que eu assumi como vereadora, lá em 2017, no nosso orçamento quase que dobrou. E é importante que a gente fiscalize, de fato, não só os vereadores, mas toda a população, a aplicação dos recursos públicos. O vereador Luciano falou dos 15% aí, que dá a possibilidade do executivo mexer aí no orçamento, né? É importante que a gente saiba que a nossa realidade nunca ficou nesses 15%, né? Todos os anos, este é o meu sexto ano como vereadora, nós aprovamos aqui nessa Casa de Leis as suplementações necessárias. É até interessante que a gente dê essa margem de apenas 15%, porque quando as suplementações chegam aqui para serem votadas, nós temos uma ideia de onde o recurso vai ser disponibilizado. E o mais importante disso tudo é observar, né, que nós temos aí projeções de arrecadação que têm sido sempre a mais. Se nós, acredito que os colegas já leram a análise das contas do prefeito municipal de 2021, e nós tivemos aí um superávit. Isso é muito positivo para o município, porque quanto mais recursos, mais investimentos para a melhoria de vida do cidadão juarense.
Continua a discussão, vereador Luciano.
Eu falo bastante sobre o orçamento, porque os vereadores me escolheram, a vereadora Mônica, vereador Wellington, vereador Zé Galvão, na comissão de orçamento e fiscalização. Eu sou o relator responsável por fazer o relatório junto com toda a equipe técnica. Quando a vereadora falou desse percentual, então de 203 milhões de orçamento, o prefeito tem uma flexibilidade, a Câmara autorizou ele para o ano que vem, a conseguir trabalhar dentro do orçamento aí na casa de 30 milhões de reais. Ou seja, ele vai conseguir trabalhar com muita tranquilidade para atender o cidadão juarense. Eu quero começar a minha fala sobre a lei orçamentária anual, né? Pode ser que semana, no ano que vem eu não faça parte da Comissão de Finanças, isso é uma vontade do soberano plenário, são os vereadores que vão definir isso. Quero começar agradecendo a nossa equipe da Secretaria Legislativa do município de Juara, todos os servidores. Muito se diz sobre, o servidor público não trabalha. Infelizmente a população não pode acompanhar diariamente o trabalho dos servidores contratados e dos servidores concursados aqui do município. Então eu preciso enaltecer o trabalho de todos os nossos colegas, começando aqui pelo servidor Leonardo, ficou responsável por boa parte aí do orçamento, oferecendo seu melhor, servidora Marina, servidor Lincoln, servidor Elisângela, servidor Fernando, o Albérico, que visitou todas as entidades para fazer os convites para a nossa associação, a doutora Gisele, nossa advogada, doutor Rubens. Todos os servidores dessa casa têm participação para que a gente pudesse consolidar uma lei que, em primeiro lugar, atendesse às necessidades da população de Juara, em segundo lugar, respeitasse o processo legislativo, porque nós precisamos entregar um instrumento legal e corrigido para a Prefeitura Municipal. Muitas vezes a gente não tem a capacidade técnica para isso, né? Não é porque nós temos duas advogadas na Câmara, professores, empreendedores, enfim, que o parecer técnico é nosso. Não, o parecer técnico são dos profissionais da área que vão nos informar a melhor maneira de conduzir esse processo. Quero aqui também cobrar atenção. Muitas vezes a gente percebe, quando vai discutir um orçamento ou qualquer projeto na Câmara, eu fico um tanto quanto preocupado, que eu não sei o que está acontecendo no município de Juara, que a Casa do Povo, o Poder Legislativo, que é um espaço de democracia, dentro do Poder Legislativo, aqui é o espaço da divergência. Aqui, com educação e civilidade, nós podemos discutir com muita naturalidade o orçamento público, né? Nós estamos aqui amparados por uma Constituição, nós temos regimento para seguir, lei orgânica para seguir, e a lei orçamentária anual, ela foi amplamente discutida sempre no campo da cordialidade. As pessoas, eu chamo a atenção das pessoas, principalmente das que estão aqui presentes. Política no Brasil se faz com respeito à divergência. Essa é a base da democracia. Às vezes, em alguns momentos que a gente ia discutir o orçamento, algumas pessoas se exaltavam, como se a divergência e a discussão não coubesse mais, que as coisas têm que ser impositiva, goela abaixo, de cabeça para cima. Pessoas que se sentem, às vezes, ocupando a mesma função pública que outras pessoas, se sentem no direito de, vou pisar no pescoço daquela pessoa. A democracia, ela não é assim. Os poderes constituídos já mostraram que isso não é assim. E o orçamento público, assim como todas as pautas que são discutidas aqui, especialmente a lei orçamentária anual, é um espaço que, desde a pessoa que está passando na frente da Câmara, olha, está falando sobre um recurso para a gente destinar para a Associação dos Catadores de Lixo, R$5.000. É a minha associação, eu vou lá, esse é o espaço. Bem como o termo de fomento de R$1.000.000 para alguma entidade para fazer pavimentação também é o espaço. Aqui tem que ser sempre um poder, e eu, enquanto estiver participando de qualquer comissão, sou um democrata que respeita a democracia, que respeita a Constituição e que respeita a lei orgânica desse município. E por isso, ao encerrar os meus trabalhos nessa comissão de fiscalização, a entregar junto aos meus colegas da comissão, vereadora Mônica, vereador Zé Galvão, vereador Wellington, a entregar esse relatório, essa lei com essas alterações, com o apoio do presidente Léo Boy, que disponibilizou a equipe de servidores para nos assessorar no tempo que nós tínhamos, entregar um relatório consistente, mas em que, em primeiro lugar, respeitasse a vontade de todos os vereadores, a associação e da sociedade que se sentiu no direito de interferir e pedir alterações nessa lei. Tá? Então, assim, fica o meu agradecimento a todos os colegas vereadores e a todos os servidores da Câmara de Vereadores de Juara por todas as colaborações que vocês deram diariamente, nos finais de semana, fora do horário de expediente, para que a gente conseguisse concluir, na última sessão legislativa, a votação do orçamento do município.
Continua a discussão? Eu não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 066-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão. Vereador Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Beto?
Favorável.
Por isso está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 066 de 2022, com sua emenda substitutiva, já aprovada por esse parlamento em única votação, emenda substitutiva 011-2022, e também as emendas aditivas parlamentares dos senhores vereadores, da emenda 2, emenda aditiva 2 a 23, aprovada. Gostaria de informar os senhores vereadores que após teremos sessão extraordinária, porque sem aprovação do orçamento não entramos em recesso. E aproveitando antes de passar para o próximo processo, e aí se falou da Comissão de Finanças e Orçamento, nós temos aí as contas do Executivo Municipal de Juara, que nós temos um prazo de obrigatório de 60 dias. Acredito que essa conta está mais de 30 dias nas comissões já. Já está para vencer nas comissões. Porém, com a aprovação do regimento do orçamento, agora na segunda sessão ordinária, né, na segunda votação da sessão extraordinária, nós entraremos após com essa aprovação, acredito que eu irei decretar o recesso, e aí o próximo presidente é que assume essa responsabilidade de se atentar a esses prazos aí das contas do executivo, porque quem responde é a mesa diretora. Só um alerta que fica então para o próximo presidente aí, porque acredito que vocês não fizeram o relatório, porque tem prazo, né, da apreciação das contas do Executivo Municipal. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 462-2022, referente ao projeto de lei municipal 068-2022.
Processo 462-2022, interessado à Prefeitura de Juara, assunto, projeto de lei municipal número 68, que altera valores dos programas do anexo 1 da lei municipal 2961, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Juara para o período de 22 a 25.
Está em primeira discussão o projeto de lei municipal 068-2022. Vereadora Sandy.
Como a gente vai fazer extraordinária para apreciar esse projeto e o nosso tempo está esgotando para finalizar essa sessão, acho que a gente pode comentar a respeito dele na sessão extraordinária, presidente.
Continua a discussão? E não havendo mais vereador que queira discutir o projeto de lei municipal 068-2022, o mesmo está em primeira votação. Quem for favorável, pronuncie favorável. Quem for contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica?
Favorável.
Vereador Marquito?
Favorável.
Vereador Luciano?
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo?
Favorável.
Vereador Zé Galvão?
Favorável.
Vereadora Sandy?
Favorável.
Vereador Beto?
Favorável.
Portanto, está aprovado em primeira votação o projeto de lei municipal 068-2022. Passo as mãos do primeiro secretário para a leitura, o processo 589-2022, referente à moção de aplausos, 012-2022.
Processo 589 de 2022, interessada a vereadora Marta Dal Piaz, moção de aplausos 12 de 2022. Aos organizadores do primeiro RAID de Juara. Senhores vereadores, nos termos do regimento interno, a vereadora subscrita requer à mesa, uma vez ouvido o soberano plenário, que se homenageie com moção de aplauso os organizadores do primeiro RAID, passeio cicloturístico, ocorrido no dia 4 de dezembro de 2022, no município de Juara. O evento contou com a participação de 300 ciclistas, entre os ciclistas do município e de outras localidades. A abertura foi realizada no dia 3, com um show e uma banda que apresentou participantes do evento. A renda da realização do evento girou em torno de R$ 80 mil, revertida a Pestalozzi Raio de Sol e ao Sopão Fraterno Associação Beneficente Eurípides Barçanufo. Desta forma, resta justificada a iniciativa em aplaudir o trabalho, homenageando aos organizadores Silvio Márcio, Andréa Zanelati, Anacleto, Luci Giraldelli, Ronaldo Rosa, Alexandro Alves, Ricardo Bianchin, Elisângela Cristina, Edson Luiz e Natiele Ramos.
Está em única discussão a moção de aplausos 012-2022. Vereadora Marta.
Senhor presidente, nós vimos a realização desse evento em Juara, inclusive eu e o vereador Zé Galvão destinamos parte das nossas emendas impositivas, como aprovamos inúmeras delas hoje no orçamento. E esse evento, além de difundir, divulgar o nome de Juara, incentivar a prática esportiva, ele ainda teve um objetivo de auxiliar duas entidades que têm um papel fundamental na nossa cidade. A Escola Pestalozzi Raio do Sol e o Sopão Fraterno. O que foi arrecadado com esse evento deu um montante de quase R$83 mil e foi dividido entre as duas associações. Não tenho dúvida que o evento vai prosperar, nós já temos data aí para um segundo evento, inclusive eu já destinei parte da minha emenda mais uma vez para a Pestalozzi. E o trabalho realizado pelos organizadores foi de primeiríssima qualidade. Todos os participantes do evento, nós tivemos pessoas que vieram de mais de 20 cidades do estado, inclusive até do Pará, só elogiaram a organização do evento aqui em Juara. Então eu acredito que no ano que vem receberemos muito mais participantes, a nossa cidade ganha, porque nós temos todo o comércio local envolvido, e a arrecadação vai para duas entidades que fazem um trabalho fundamental na nossa sociedade. É por isso, uma moção de aplauso para os organizadores, para que se sintam homenageados por essa Casa de Leis.
Continua a discussão. Vereador Zé Galvão.
Parabenizar a professora Marta por essa homenagem a essas pessoas, que na realidade é duas associações muito importante no nosso município. Parabéns pela sua atitude.
Continua a discussão, vereador Roberto.
Senhor presidente, com certeza, parabenizar toda a organização desse festival que tivemos aí. Muita gente de fora, como a vereadora Marta acabou de dizer, parabéns, Marta, pela iniciativa. Mais que merecedora, essa organização, não é fácil fazer um evento desse tamanho e com essa proporção. Tendo em vista que já está marcado o calendário para o próximo ano, com certeza, com muito mais municípios participando, onde foi muito bem organizado. Isso a gente fica bastante gratificante, que leva o nome de Juara para várias outras cidades, e onde também traz benefício como assistência social, onde destinou financeiro aí a duas entidades do nosso município, que é muito importante. Então, tá de parabéns a todos os envolvidos, e a gente fica esperançoso. Foi mudada a data do evento uma vez, né? Que causa transtorno em toda a sociedade e pessoal de fora, mas mesmo assim, com a data mudada, eles fizeram questão de participar e vir prestigiar nosso município. Um grande abraço.
Continua a discussão. E não havendo mais vereador que queira discutir a moção de aplauso 012-2022, a mesa está em única votação. Quem foi favorável, pronuncie favorável. Quem foi contrário, pronuncie contrário, conforme a ordem chamada para o vereador. Vereadora Marta.
Favorável.
Vereadora Mônica.
Favorável.
Vereador Marquito.
Favorável.
Vereador Luciano.
Favorável.
O presidente também é favorável. Vereador Eduardo.
Favorável.
Vereador Zé Galvão.
Favorável.
Vereadora Sandy.
Favorável.
Vereador Hélio.
Favorável.
Portanto, está aprovada em única votação a moção de aplauso 012-2022. Só gostaria de comunicar aqui a pedido do vereador Luciano que nós estamos chegando ao último processo. Antes de se encerrar a sessão, nós vamos encerrar essa sessão e vão ter a sessão extraordinária, mas nesse intervalo aí de 10 minutos, acredito, para a gente poder montar a pauta da outra sessão, o Luciano tem uma moção para entregar, para Dineva, né? E aí, assim que eu encerrar, Dineva, Luciano, você fica à vontade, ok?
Presidente, eu também gostaria de entregar os certificados dos alunos da Escola de Líderes nesse intervalo.
Ótimo.
Obrigada.
Eu vou encerrar, eu vou ter que me ausentar, que eu vou ter que ir na secretaria, porque esse monte de projeto a gente vai ter que definir para a gente fazer a pauta. Enquanto isso, eu acredito que uns 15 minutos, aí a nossa equipe técnica também vai tentando para levantar também aí para a rede social. Bem, nos termos do regimento interno da Câmara Municipal de Juara, a partir deste momento, nós procederemos à eleição da mesa diretora para o biênio 2023 e 2024. Antes de iniciar o processo de votação, eu gostaria de deixar registrados nos anais deste Poder Legislativo algumas ações, algumas situações que ocorreram, já foram apresentadas pelos colegas vereadores no pequeno expediente, também foi noticiada pela imprensa local e pela imprensa do Estado de Mato Grosso, referente ao protocolo realizado por minha pessoa, presidente, qualificado, votado e eleito aqui nesse Poder Legislativo até o dia 31 de dezembro de 2022. Gostaria de informar a sociedade juarense e deixar registrado para nos anais desse Poder Legislativo, claro que recebi o mandato de cumprimento de liminar da 2ª Vara Civil da Comarca de Juara, recebi hoje, dia 19/12/2022, apunho, está aqui, recebi no meu gabinete hoje pela manhã, e deixo bem claro que desde quando fui criado pelo meu pai, pelos familiares, eu tenho a obrigação de respeitar as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, e principalmente respeitar as leis e a justiça. Então, não se discute essa liminar. É ponto. Segundo ponto, eu gostaria de apresentar aqui o processo 582, que foi formalizado dia 12 de dezembro de 2022, que é o requerimento encaminhando o registro da chapa Juara acima de todos para concorrer à mesa diretora do biênio 2023-2024. No dia 9 de dezembro de 2022, esse presidente encontrava-se no seu gabinete, da mesma forma que sempre estou aqui de manhã, à tarde e à noite, embora o nosso horário de expediente do Poder Legislativo é das 13 horas às 18h30, o presidente sempre esteve aqui de manhã, tarde, à noite, até inclusive final de semana, é uma prerrogativa minha, e é porque eu me sinto melhor para fazer os processos e liberar processos. Mas nesse dia 9 de manhã, o vereador Wellington Martins, vereador aqui desse parlamento, esteve em meu gabinete protocolando uma chapa para concorrer às eleições. Ele me passou, eu protocolei, recebi a punho, dia 9/12/2022, encaminhando para a Secretaria Legislativa para que fizesse a inclusão na sessão do dia 12/12/2022. Eu gostaria de deixar bem claro aqui, eu entendo o procedimento dos vereadores, e principalmente da vereadora Sandy, que está concorrendo com a outra chapa, qual que eu enalteço, e isso é o parlamento é isso, tem que existir as discussões. E deixo bem claro, a liminar da justiça já determinou que eu não poderia, ou entendeu que eu não recebi, ou que eu não protocolei ali na Secretaria Legislativa. Eu quero deixar bem claro, a sociedade juarense, e principalmente a imprensa, que quando fala com falta de conhecimento, que eu tentei burlar o protocolo. Primeiro, se eu quisesse burlar o protocolo, eu tinha feito bem feito, né? Porque eu acho que eu sou homem para assumir as coisas e eu faço bem feito. Até porque eu sou o presidente da Câmara e se eu quisesse ter feito, eu tinha feito lá atrás. E eu sei como funciona o regimento. Eu estou no terceiro mandato de presidente, estou no sexto mandato de vereador. Segundo ponto, não estou encabeçando a chapa. A prerrogativa de concorrer à vereadora Sandra e vereador Ueto. Eu estou na chapa a convite do vereador Ueto. Até falei que gostaria de não participar de chapa nenhuma, porque acho que nós temos que dar prerrogativa, os vereadores têm que participar. Mas nós estávamos em quatro e havia essa necessidade. Protocolei esse ofício da mesma forma que eu já protocolei essa decisão da Justiça, que eu já protocolei vários, centenas de projetos a punho, quando eu estou na rua, estou na prefeitura, eu protocolo qualquer ofício, porque eu tenho a prerrogativa, eu entendo que eu sou o presidente desse Poder Legislativo. Então eu posso protocolar o que eu quiser, o que eu entender a qualquer momento. Até porque o nosso protocolo ele não é regulamentado. A partir do momento que você se regulamenta, você toma regra para seguir. Então, essas pessoas que estão em rede social e imprensa, que não têm noção de como funciona o parlamento, que não têm noção de como funciona o cidadão, que fica falando um monte de abobrinha, querendo denegrir a minha imagem, irresponsáveis, que eu não quis bolar nada, não. Tanto é que eu não precisava de ter colocado a chapa 1 da vereadora Sandra para leitura, não precisava ter colocado a chapa do Ed para leitura na sessão. Eu quero que alguém me prove que eu era obrigado a colocar. Na sessão não, eu sou obrigado a colocar agora. Meu regimento está dizendo agora. Agora eu sou obrigado a ter o conhecimento, se for o primeiro biênio, até no momento da votação, a Aparecido Cardoso está aqui, esse presidente sabe disso, tem que ser protocolada, e no segundo biênio até 5 dias antes. Eu sou o presidente, eu represento a Câmara. Se fosse um outro vereador, eu poderia ter outro entendimento. Ó, vereador, o senhor não poderia ter protocolado. Se fosse um outro servidor, eu entendo, o senhor não poderia ter protocolado. A não ser que fosse no protocolo oficial. Mas eu sou presidente. Eu, quando estou aqui, ou estou em Cuiabá, em Brasília, ou estou dentro do Brasil, ou em qualquer lugar, eu represento o parlamento. Queiram vocês, vereadores, queiram vocês, alguns da rede social, ou alguns de vocês da imprensa, eu estou presidente até dia 31 de dezembro de 2022. Doa quem doer. E as minhas ações eu fiz e eu tenho cumprido. Eu estou aqui até hoje, eu tenho uma história no município de Juara. Eu tenho cumprido o regimento. Agora, há pouco vocês ouviram aqui, a vereadora Sandra solicitou para me fazer a votação totalmente inversa. Eu atendi a vereadora, porque aqui é democracia. Atendi sem problema nenhum. Eu não consegui publicar a pauta da sessão hoje, porque o vereador Luciano está aqui e sabe disso. Eu entendo a situação de vocês das comissões, que vocês me liberaram o orçamento do município de Juara, que está desde outubro, 4 de outubro com as comissões, vocês me liberaram hoje mais das 17 horas. Foi 17 quanto que entrou o orçamento hoje? 17,46. Como é que eu consigo publicar? Como é que eu vou conseguir publicar a pauta? E assim teve vários inúmeros projetos dos senhores vereadores, que os senhores pediram para mim colocar de última hora. Teve várias pautas que vocês pediram para mim não publicar a pauta, porque nós teríamos que publicar na segunda-feira, no dia da sessão. E assim eu cumpri com os senhores. Assim eu cumpri, porque eu não estou vendo, eu não vi que eu lesei nem um minuto o município de Juara. Eu não lesei nem um minuto a democracia desse parlamento. Porque o parlamento são os senhores. E quando eu tenho dúvida, quando eu tenho dúvida no regimento interno que ele me diz, eu tenho essa prerrogativa para ter decisões, ou senão eu consulto os senhores quando nós estamos em plenário, da forma que eu consultei nesse momento. Então eu gostaria que tivesse um pouco de respeito pela minha pessoa na qualidade de presidente. Não critico ninguém. Não critico a vereadora Sandra e os demais vereadores que entraram na justiça. Vocês estão completamente certos. É um entendimento. É um entendimento de vocês. Tanto é que a justiça também entendeu o seminário da forma que vocês entenderam. Não estou aqui criticando vocês. Eu estou aqui dizendo que as pessoas não têm um conhecimento de como funciona o poder legislativo. Não tem entendimento de como funciona o processo legislativo. E fico falando abobrinha em rede social. E não estou questionando uma vírgula da justiça. Justiça me notificou, me deu um prazo de 10 dias e eu vou responder. Aqui nós tivemos uma... Alguém lembra de uma cassação histórica no estado de Mato Grosso? Histórica no município de Juara, que nós cassamos a prefeita aqui? Alguém lembra? Alguns dos senhores vereadores lembram? Pois é, naquele mesmo dia o ex-presidente João Batista Rissotti fez um protocolo desse jeito aqui na mão, e aí na hora, ali atrás, ele quis dizer, ó, promotora, eu fiz o protocolo, a punho não vale, teria que ser lá. A promotora naquele momento, inclusive, brigou com o então presidente. Ah, então você vai fazer uma lei Rissotti, porque se você é o presidente, você representa o Poder Legislativo. Você tem sua responsabilidade de representar o Poder Legislativo. Eu estou envolvido num processo, junto com o ex-presidente João Pinto e junto com o ex-vereador Maurinho, no processo do governo do Estado, no Grampolândia. Lá tem um carimbo muito mais horrível que esse meu aqui, porque minha letra é feia, por isso que eu falo que ele é horrível. Lá eu recebi um carimbo dizendo, recebimos a data e uma assinaturinha que ninguém sabe quem que é. Não mostro, por exemplo, para vocês o processo, porque está preso, está na delegacia de polícia civil, nós temos cópia aqui. Mas não estou querendo justificar, eu só estou justificando o seguinte, eu vou responder sem problema nenhum para a justiça, eu vou atender a justiça nesse momento, eu peço desculpa em público ao vereador Wellington Martins, que depositou confiança no presidente entregar essa sua chapa na minha mão. E eu, como eu disse aqui, é cultural, e é de praxe, é dentro do parlamento, é daquela porta para dentro. Quem determina somos nós, o parlamento. A Câmara é a mesa diretora, é o presidencialismo. E até então eu tinha essa certeza, presidente. Se eu errei, se eu me convoquei, se eu me desculpa. Então eu tenho errado, porque eu tenho recebido muitos projetos e tenho atendido muitos vereadores, não dessas gestões, mas de gestão passada, atendido dessa forma. Então eu peço desculpa ao vereador Roberto Martins, ao vereador Eduardo Borges, à vereadora Marta, se eu sacaneei, como estão dizendo, com a chapa dos senhores. Mas embora eu tenha aqui, vocês estão sob júdice, eu tenho aqui esse mandato de liminar, eu não posso deixar de cumprir, eu sinto muito, recebi inúmeras ligações, que eu deveria inclusive suspender a eleição de hoje. Eu não vou suspender a eleição de hoje, eu vou cumprir o regimento interno, eu vou cumprir a lei orgânica, eu não vou suspender a eleição, mas a chapa de vocês, infelizmente, eu estarei indeferindo nesse momento essa chapa. Agora, ela está sob júdice, né? Eu tenho um prazo para defesa, é o meu prazo, tá? Agora, eu sinto muito, eu sei que a chapa dos senhores estão prejudicadas, tá? Prejudicada. Eu sei que essa chapa tinha 4 votos, a outra chapa, a número A1, né? Ela tinha 5 votos, pela lógica, pela normalidade, 5 é mais que 4, né? Para todo mundo que estudou sabe disso. Então, pela lógica, a chapa 1 ganhava, sem problema nenhum, mas tudo bem. Eu sei que o senhor me questionou hoje, o senhor está sendo prejudicado, mas eu quero deixar registrado aqui nesse Poder Legislativo. Esse é o meu entendimento. Leigo, não sou jurídico, não sou formado em direito, né? mas eu vou cumprir o regimento interno, eu vou colocar em votação a única chapa, porque a outra está indeferida através do pedido da justiça. Agora, o senhor Edson, o senhor que compõe a chapa, o senhor, eu também vejo que o senhor está prejudicado, e o senhor tem toda a liberdade de também impetrar com ação na justiça, solicitando, porventura, se achar melhor, o cancelamento desta eleição, ou se quiser entrar com recurso contra a minha pessoa, enfim, o que o senhor entender, aí tem jurídico, você conhece os advogados, e o que os senhores advogados entender, eu estarei à disposição do senhor, dos advogados e principalmente da justiça. Mas não vem falar que eu tentei burlar, não. Não vem falar isso, não. Que eu tenho mais de 20 anos aqui nesse parlamento e eu peço respeito. Porque se eu andasse na rua de cabeça baixa, se eu tivesse roubado, se eu tivesse desviado, eu quero que alguém prova que um dia eu prejudiquei o município. E se eu errei, eu peço perdão. E que venham e façam comigo, que eu tenho muito mais, eu tenho hombridade e moral de chegar e pedir perdão, como eu pedi para o senhor dessa chapa, e para qualquer um de Juara, se eu errei. E para a população do município de Juara, se eu errei. Mas eu tenho feito história aqui nesse parlamento, eu tenho dado tudo de mim. Eu, às vezes, abandono minha família, meus filhos, que estão novinhos lá, e fico aqui. De manhã, tarde, à noite, sábado, domingo e feriado, e a maioria das pessoas sabe. E quem duvidar, só pega o relatório do ponto aqui, que eu bato o alarme ali, que tem relatório e sabe quando eu estou aqui. Então não venho falar questão de burlar, e questão de covardia, e de safadeza para cá, não. Aqui é o parlamento, eu gostaria de respeito. Eu gostaria de respeito, tá bom? Então eu deixo bem claro, vereador Edson, que fique ilustrado. Se o senhor tivesse entendimento, aí o juiz pode ter entendimento ou não, ou o juiz, ou enfim, quem for, se achar por bem, e a justiça que vai determinar, claro, porque soberano ao regimento interno é o parlamento, e soberano a nós temos a justiça. E eu confio e eu acredito na justiça. Se a justiça entender que o senhor deve entrar com essa prerrogativa, e der a prerrogativa do senhor cancelar essa eleição, essa vai ser uma prerrogativa da justiça. Mas minha, prejudicar o município de Juara, prejudicar o poder legislativo, prejudicar o poder executivo, prejudicar você, cidadão juarense, esse não é meu entendimento, não é meu bem querer, não é minha vontade. No dia de amanhã, meus filhos, que têm lá 4 aninhos, minha filha com 8 anos, não vai passar vergonha, não vai passar vergonha com o pai dizendo que eu prejudiquei meu município, ou o lugar que eu amo é essa Câmara Municipal de Juara. Gente, aqui é uma vida. É mais de 20 anos, 6 mandatos de vereadores. Então eu só peço que as pessoas respeitem as histórias dos outros. Igual eu adoro respeitar a história das pessoas, eu gostaria que alguém, pode não gostar de mim, pode me odiar, não tem problema. Mas respeita a minha história, por favor. Você tem pelo menos um mínimo de educação. Respeita a minha história da forma que eu respeito a cada um de vocês. E que Deus continue abençoando a cada um de vocês. E que Deus toque o coração dessas pessoas maldosas que ficam denegrindo minha imagem, para mim, para minha família, para meus filhos. Que não aconteça com vocês. Tá bom? Que isso nunca aconteça com vocês. Mas está aí. A prerrogativa disse para você que não iria interferir em nada. Vou fazer eleição de conformidade com o regimento interno, tá? Vai acontecer, vou declarar eleita a chapa, e aí vocês têm toda a prerrogativa, vocês verificarem perante a justiça, porque esse é o entendimento como presidente, e eu sou e estou presidente, até, queira o bem ou queira o mal, até dia 31 de dezembro eu estou na presidência. A não ser que eu tenha cometido muita coisa grave, né, vereador Sandy, a justiça acaba me tirando antes, mas nós estamos em recesso mesmo, é a última sessão, eu acredito que isso não vá acontecer, e até porque eu não vou fazer nada de errado, ok? Então, mais uma vez, eu peço desculpa a vocês que estão nos assistindo, mas eu tinha que fazer esse desabafo, porque hoje estava em rede estadual tudo, falando que eu burlei o protocolo. Agora, a mesa próxima é diretora, acredito que vai ser a vereadora Sandy, mesmo que não tenha meu voto, mas vocês podem muito bem regulamentar o protocolo. Eu não regulamentei, com a prerrogativa minha, porque eu sei como funciona o parlamento. Existe a democracia, existe as flexibilidades, tem que existir dentro da norma, dentro das regras, não fugindo da Constituição Estadual, não fugindo da nossa Constituição Municipal, que é a lei orgânica, e não fugindo do regimento interno, mas atendendo os senhores pares, atendendo a sociedade e melhorando. Nós acabamos de aprovar um orçamento aqui agora, que veio quantos milhões, Luciano? 203 milhões, e mesmo aprovando 203 milhões, nós flexibilizamos para o prefeito que ele pode suplementar 15%. E aí, esses 15%, vocês podem escrever aí, está gravado, pode escrever. A vereadora Sandy vai estar aqui na presidência e você vai colocar um projeto para votar até mês 6, mês 7, pedindo mais suplementação em sua posse. Então, esse é o parlamento. Essa é a democracia. Errar? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Agora eu estou aqui no terceiro mandato de presidente. Vereador, todo mundo me procura e quantos projetos eu fiz. Vocês fazem projeto que emenda, é projeto meu. Se eu não errar, eu não tinha que estar aqui, né? Eu tinha que estar lá no céu. Né? E se eu errei, se eu prejudiquei algum cidadão, se eu errei o cidadão, o meu município, me perdoem. Me mostrem o meu erro. Que eu venho a público e falo que errei e peço perdão. E se tiver que joelhar pedir perdão, eu peço. Não tem problema nenhum. Fui criado dentro de igreja, sou dentro de igreja, sou família. Meus filhos erram e pedem perdão para mim. Eu errei e pedi perdão para meu pai. Eu vou lá conversar com o padre. Eu vou lá falar com pastores. Pastor, eu errei. Padre, eu errei agora. O que, que eu faço? Então, gente, vamos ser humildes. Vamos ter pelo menos um pouquinho de sensibilidade. Passe as mãos do primeiro secretário para a leitura. A chapa denominada Juara Merece Mais. Gostaria, por gentileza, que o primeiro secretário fizesse a leitura da chapa na íntegra, tá, primeiro secretário?
Processo 523 de 2022, interessados, vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora doutora Mônica Costa, vereadora Sandy. Assunto, ofício 264 de 2022, encaminhando a solicitação de registro de chapa. Juara Merece Mais para concorrer à mesa diretora do biênio 23-24. Ao senhor presidente Léo Boy, à mesa diretora. Senhor presidente, vimos por intermédio deste encaminhar a vossa excelência a solicitação de inscrição da chapa Juara Merece Mais para a mesa diretora no biênio 23-24. Assinam vereador Luciano Oliveto, vereador Zé Galvão, vereador Heraldo Marquito, vereadora Mônica Costa e vereadora Sandy de Paula. Solicitação. Em atendimento ao que estabelece o regimento interno da Câmara de Vereadores de Juara, solicitamos o registro da Chapa 1, Juara Merece Mais, composta pelos vereadores com seus respectivos cargos abaixo relacionados, para concorrer à eleição da mesa diretora do biênio 23-24, que será realizada na última sessão ordinária da segunda sessão legislativa, prevista para ocorrer em 19/12 de 2022. Presidente, Sandy de Paula Alves Maynardes, do União Brasil. Vice-presidente, Mônica da Silva Costa, do Republicanos. Primeiro-secretário, Luciano Oliveto, do PL. Segundo-secretário, Heraldo Marquito, do PL. Juara, 7 de novembro de 2022. Assina como testemunha o vereador Zé Galvão.
Mais uma vez gostaria de informar e registrar que o requerimento é do senhor, encabeçado pelo senhor, pelo vereador Wellington José Martins, presidente, Eduardo Zimmermann Costa, vice-presidente, Valdir Leandro Cavicholi, primeiro-secretário, e Marta Dalpiazzi Pomuceno, segundo-secretário. Eu não estarei colocando em apreciação disciplinar, até porque eu tenho um mandato de cumprimento de liminar da segunda vara civil do município de Juara, e até o presente momento essa liminar, essa chapa, ela está suspensa. Eu não estou dizendo que eu estou indeferindo sua chapa. Eu estou dizendo que eu estou atendendo uma decisão judicial. Então, desde que se prove ao contrário, a eleição nesse momento, eu não colocarei, então, eu estou aqui arquivando para as respostas às autoridades competentes. Então, mais uma vez, se o senhor tivesse se sentido prejudicado, que eu vejo estar prejudicado, me desculpe por eu ter protocolado, poderia ter mandado essa chapa lá embaixo, acabei não mandando, mas o senhor tem a prerrogativa de entrar na justiça da maneira que o senhor venha entender. Com base no artigo 11 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Juara, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal em ordem alfabética dos colegas vereadores para que se dirijam à tribuna e se manifeste seu voto na forma de votação pública. O vereador, só vou explicar para os senhores, passando aqui a ordem alfabética para o primeiro secretário, para ser convocado. Os senhores vão se levantar assim que for convocado pelo primeiro secretário. Os senhores virão à tribuna e só existe uma única chapa protocolada. Os senhores, quem for a favor da chapa, simplesmente vai chegar na tribuna e dizer sim, e quem segundo o regimento interno. E quem for contrário vai dizer não, por gentileza, sem comentários desse momento, conforme o regimento interno. Eu gostaria que cumprisse rigorosamente. A comunidade, por gentileza, aguarde o momento da votação. Vamos declarar eleita a chapa. E os vereadores terão aí, após a suspensão, os 10 minutos que a vereadora Sandra quer entregar os diplomas, e o vereador Luciano, vocês podem ficar à vontade, retornaremos aí, teremos as considerações finais na próxima sessão extraordinária. Por gentileza, o primeiro secretário, que convoque o primeiro, que eu irei fazer, então, a contagem para auxiliar o senhor nessa votação.
Por ordem alfabética, convido o vereador Eduardo Zimmermann, do Solidariedade.
Não.
Vereador Heraldo Francisco Alves, do PL.
Sim.
Vereador José Mercedes Galvão Filho, do PV.
Sim.
Vereador Luciano Oliveto, do PL. Sim. Ok? Vereadora Marta Dal Piaz, do Republicanos.
Senhor presidente, utilizando o artigo... Deixa eu justificar, senhor.
Eu gostaria de se cumprir o regimento interno, todos os senhores vereadores, com todo respeito aos colegas pares, mas eu gostaria, sim ou não, por gentileza.
Em nome do meu trabalho nessa Câmara e da minha coerência, mesmo... Eu acredito que política é
arte do diálogo. A vereadora terá as considerações finais por gentileza, senão vou ter que suspender o voto da vereadora.
Eu voto sim, em nome das duas vereadoras que estão na chapa, em nome do meu trabalho em prol das mulheres.
Próximo vereador, Luciano.
Fiquei até tonto. Com todo respeito. Vereadora Mônica da Silva Costa, do Republicanos.
Sim.
Vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, do União Brasil.
Sim.
Vereador Valdir Leandro Cavicchioli, do PL.
Não.
Vereador Wellington José Martins, do União Brasil.
Não.
Agradeço o primeiro secretário. E, portanto... Portanto, neste momento, eu declaro eleita... a chapa para o biênio 2023 e 2024, a única chapa votada com 6 votos favoráveis e 3 votos contrários, a partir de 1º de janeiro de 2023, assume esta mesa diretora. Presidente, vereadora Sandy de Paula Alves Mainardes, da União. Vice-presidente, vereadora Mônica da Silva Costa, Republicano. Primeiro secretário, vereador Luciano Aparecido de Oliveira, Partido Liberal. E segundo secretário, vereador Heraldo Francisco Alves. Segundo secretário. Foi isso que eu falei, primeiro secretário, segundo secretário. Então, parabéns. A partir de 1º de janeiro, então, estará empossada a nova mesa diretora. Eu gostaria, neste momento, antes de encerrar e a ordem do dia, eu tenho que solicitar também, nós falamos aqui, e eu preciso solicitar, aí colocar em apreciação a sessão extraordinária nesse momento, para que nós possamos fazer, então, e já praticamente concluir os trabalhos desse biênio. Quem for favorável à realização da sessão extraordinária, após, daqui 15 minutos, permaneça como está, e quem for contrário, se manifeste. Então, aprovado por todos os colegas pares, eu estarei, então, suspendendo, não havendo mais... matéria para a ordem do dia, nós iríamos passar às considerações finais. As considerações finais ficam, então, de praxe, conforme nossos combinados, aí para a próxima sessão que vai se realizar daqui 10 minutos, 15 minutos, a nossa equipe técnica vai acompanhar, e a próxima sessão vai ser realizada, inclusive temos que fazer o calendário, acho que deva entrar na sessão extraordinária, o calendário da próxima da legislatura tem que ser aprovado nesse biênio, as 3 primeiras segunda-feira, a partir de fevereiro. Eu acredito que nós entraremos, então, aí em processo, em recesso. Eu tenho que fazer portaria? Não, né? A partir do momento, eu não sei se haverá extraordinário, eu acredito que não, porque nós temos que fazer a transição de governo. Eu gostaria...
Eu gostaria agora de solicitar, inclusive, a presidente, futura presidente Sandy, por gentileza, nós já temos a comissão de transição de governo que é instituída por mim, atual presidente. Eu tenho servidores efetivos, controle interno, assessoria jurídica, acho que o link legislativo. Eu gostaria, então, que a mesa, que a futura mesa diretora, por gentileza, indicasse alguém, se a vereadora que tem a prerrogativa, porque nós temos que ver para nós atendemos o princípio da continuidade. Eu tenho um ofício que eu solicitei para a assessoria jurídica, para fazer para a presidente Sandy, e após a eleição, né, passando a me responder para ver alguns trâmites aí, regimentais e dentro do trâmite do Poder Legislativo Municipal, para que a senhora possa, então, pegar e dar sequência aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Então, gostaria que amanhã, no primeiro horário, por gentileza, a senhora encaminhasse oficialmente quem fará parte, até porque nós estamos no final já do ano, eu tenho que fazer todo o levantamento, bora a equipe da nossa transição são os servidores efetivos, já está praticamente pronto, o patrimônio, Leonardo, né, está tudo pronto, eu recebi hoje. Temos algumas ações que era para ter dado baixa, eu não vou dar baixa, não dá tempo, foi de última hora, e enfim, a gente senta com a nova mesa para poder passar esses posicionamentos. Tá ok? Então, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada esta sessão e convido a todos para a nossa próxima sessão daqui 15 minutinhos. Luciano, fica à vontade, pode usar o microfone, não vai estar sendo transmitido. Vereadora Sandy, fica à vontade para prerrogativas e eu estarei me ausentando para poder a gente ali fazer a pauta da sessão extraordinária nesse momento. Obrigado, obrigado a todos e tenham uma boa noite.